Ok, professor Vitor, obrigado mais uma vez pelas contribuições. Vou passar para a professora Ana e professor Assis, estejam anotando aí, viu? Vou passar para a professora Elaine agora.
Estou anotando,
Elaine.
Olá, olá a todos os conselheiros, bom dia. Primeiramente, parabenizar a professora Luciana pela relatoria, muito claras as contribuições. Muito interessante, professora Luciana, a metodologia que a senhora utilizou, envolvendo outras pessoas, né? Sempre importante na leitura desses documentos. Parabenizar também a Proeste pelo trabalho que vem desenvolvendo, muitos temas, né, Ana? Trazidos aqui para esse consulpe. Veja, eu só tenho uma sugestão em relação a esse tema, considerando que da importância e do documento que vai ser aberto para a comunidade, né, para os estudantes que vão se debruçar sobre ele. Então, eu estava analisando outros documentos de curricularização, né, de outros institutos, universidades, e a minha sugestão é que ao final do documento, a gente tivesse um capítulo específico para perguntas frequentes, onde lá a gente pudesse esclarecer aos estudantes perguntas, coisas que foram colocadas aqui, por exemplo, entendeu? O estágio entra, né? Qual é o prazo para inserir? Entra uma pesquisa como forma de inserir na curricularização? Enfim, perguntas. É uma sugestão, tá? Obrigada.
Ok, professora Elaine. Obrigado. Vamos ver se tem mais alguém. Eu acho que não temos mais pedido de falas. Então, a gente abre para a professora Ana, o professor Assis fazendo as considerações, o professor Luciano também poder fazer considerações em relação ao que foi trazido aqui de questionamento pelos conselheiros que se pronunciaram. No caso, o professor Marivaldo, o professor Vitor e a professora Elaine.
Então, anotei aqui, espero dar conta, né? Veja, em relação ao que o professor Marivaldo colocou, é obrigatório, professor, apenas para os cursos de graduação, para os cursos integrados, subsequente, não, só para os de graduação. Em termos de projeto, hoje, lá, aqui na Proeste, hoje a gente tem 206 projetos cadastrados só pelo PBEX. Somando-se aí os projetos de fluxo contínuo, né? Então, é uma quantidade bem considerável, né? E 370 bolsas, né? Bolsistas, né? Trabalhando nesses projetos. De início, quando a gente começa a discutir a curricularização, muita gente realmente pensa no impacto, assim, no aumento do trabalho, no aumento da carga horária no PPC, né? Muita gente tem essa impressão, logo, que isso vai só aumentar. Mas aí eu sempre coloco que esse processo de curricularização, sobretudo, é um momento também bem oportuno para a gente rever, né? Rever o PPC do curso, rever a matriz daquele curso, porque muitas vezes quando a gente cria, a gente sabe que tem toda uma briga aí de carga horária dos componentes curriculares, né? Mas quando a gente vai lá para o humildinho, né, o dia a dia, muitas vezes a gente percebe que algo poderia ter sido diminuído, algo deveria ser acrescido, né? Então tem muito isso. Na curricularização, inclusive, o NDE do curso, que o NDE é quem vai realmente assim botar a mão na massa, né? Logicamente, com toda a assessoria do ensino e da extensão, e aqui a gente também já se coloca à disposição para estar sempre junto aí com vocês, né? Tanto a extensão quanto a PRODEM, até os próprios gestores, alguns chegam, Ana, eu não entendo isso, Ana, eu tenho que entender mais isso. Eu digo, calma, que a gente vai estar junto aí com vocês, né? E já tem gente que também já está assim, com expertise maior e que pode contribuir muito com a gente, né? De outros campos. Então, não necessariamente a curricularização ela vai aumentar a carga horária, porque ela pode, por exemplo, o NDE do curso pode optar por não criar nenhum componente de extensão, né? E curricularizar por dentro das disciplinas, por meio das atividades de extensão, projetos, programas, empresa júnior, oferta de serviço tecnológico, né? Dentro daquele rol que a gente elenca ali, não necessariamente quem vai decidir se vai se criar um outro componente curricular né, chamado, né, lá da, voltado para a extensão, vai ser o NDE. Aí, a partir do momento que se cria um outro componente curricular, realmente vai ter que ter uma discussão para a gente não extrapolar, né, o que preconiza, né, o mínimo, o máximo de carga horária, né, para a gente também não estar empreendendo esforços que têm outros comprometimentos institucionais e que dificultam também, né, o próprio aluno lá concluir. Então, assim, a minha fala é nesse sentido de que a curricularização, ela aumenta a carga horária do curso, aumenta se o NDE decidir que vai aumentar, mas a nossa orientação é que a gente curricularize dentro do que a gente tem, considerando as disciplinas que a gente já tem elencadas, pegando as atividades de extensão e vivenciando aí por dentro das disciplinas que a gente já tem. Se a gente for acrescentar um componente da curricularização da extensão, então algum componente vai ter que ceder aí carga horária para a gente não aumentar, né? Porque aí realmente esse aumentar pode comprometer e a gente pode estar, evidentemente, entre aspas, ofertando mais carga horária do que deveríamos, e aí é mais energia de professor, é mais energia de todo de espaço, é mais energia de tudo, né? E também da vida do aluno, como o professor Marivaldo colocou, né? Porque a gente também tem que pensar que, em criar, né, todo um curso e todos os nossos processos de modo que aquele aluno comece e termine o ciclo no tempo certo, né? A gente não pode, a gente tem que pensar muito isso, porque o aluno iniciar um curso e ele findar o curso no tempo certo, isso é o ideal para qualquer instituição de ensino, né? Porque a gente sabe que tem impacto, né? Chegou o tempo do aluno findar o ciclo e ele continua na instituição, isso tem todo um impacto, né? Na vida da instituição. Então, assim, a ideia é essa, professor, não é, vamos curricularizar, vamos focar na graduação, que é obrigatório, né, deixar isso mais claro ainda no documento, conforme a professora Luciana aí pontuou, né, isso pode acontecer no nível técnico, pode também, mas vamos pensar bem nas nossas realidades, né, o que é possível. E não aumentar a carga horária, né? Não aumentar esse esforço institucional. Aumentar a carga horária é aumentar um esforço institucional. Então, a gente vai curricularizar dentro do que a gente tem. E se criar componente que não se aumenta a carga horária dentro do que é possível, né? E do que é recomendado, que não tem implicações, né, negativas ou outro tipo de implicações na vida da instituição, principalmente em tempos, né? Onde a gente está com recursos, né, orçamentários, né, muito apertados, e fazer essa opção dessa curricularização por dentro dos componentes e utilizando os programas e projetos que a gente já tem. Gente, a gente tem muitos, porque, ó, só na extensão são 206 projetos PBEX, fora o de fluxo contínuo, fora o pessoal que está captando recurso, que é uma outra cultura, que está sendo muito bom, né? Que a gente pode contabilizar como curricularização. Então, não sei se eu esclareci, professor Marivaldo. Aí vamos para o professor Vitor. Essa questão do termo validade, Vitor, talvez a gente precise trocar esse termo, né? Porque parece até que a gente vai validar novamente. Não, a gente pensou exatamente para o colegiado de curso ter o conhecimento e até mesmo aprovar, né, aqueles projetos que vão ser utilizados na curricularização, porque você tem projetos que têm tudo a ver com o curso, tem projetos que não têm, né, muito a ver com o curso, e de repente o professor queira curricularizar, então é importante que ele justifique bem isso, e também passar por essas instâncias para que as coordenações tenham um monitoramento do que está acontecendo no campus. Porque a gente vai passar por um processo de avaliação e a gente não ficar correndo na hora da avaliação atrás para saber quais são os projetos que estão participando da curricularização. Porque quando vem a comissão lá do, né, de avaliação, que eles forem perguntar aos estudantes e a gente ofertar a lista de projetos, você sabe que eles fazem exatamente o confronto, né? A gente oferece aqui a lista dos projetos que estão sendo curricularizados, dos programas, mas eles vão conversar com os estudantes. Então, isso precisa casar muito direitinho. Então, se a gente já cria uma cultura de as coordenações, direções, né, todas essas instâncias estiverem monitorando desde o início do processo, quais são os, né, e que tenha todo esse registro na coordenação, porque no fim cai tudo lá em cima, muitas vezes, da mesa do DEM, né? Do diretor de ensino, que está acompanhando mais de pertinho essa avaliação de curso. Evidentemente, pesquisa e extensão também está junto, mas fica muita responsabilidade, né, no DEM e no coordenador daquele curso que está sendo avaliado. Então, para a coisa não ficar, né, atropelada, eita, me dá a lista do curso. Não, vamos fazer isso. É, faz parte do processo de construção. As coordenações vão ter esse monitoramento, vão ter esse registro. Agora, talvez esse termozinho validado, eu também concordo, a gente, que não seria aprovar novamente, mas não deixa de ser uma chancela, né, que aquele, um parecer, né, a respeito daquilo, dos projetos, que aquele NDE vai estar de acordo com o que aconteça a curricularização, para também não estar no curso lá de Química e um projeto que não tem nada a ver com Química participando da curricularização, porque a gente também pode ser questionado por isso, né? Então, foi muito nessa preocupação. Em relação às atividades dos NACs, quando a gente colocou eventos, né? Então, por exemplo, as atividades dos NACs acontecem muito por eventos, acontecem muito por meio de projetos. Aí, talvez a gente realmente não tenha deixado aí expresso, né, os núcleos, mas nada impede que coloquemos. Podemos deixar expresso, né, até porque o aluno agora, ele vai, com esse próximo núcleo, que ainda vai ser aprovado, por exemplo, né, o núcleo, o 60+, o aluno, ele vai estar lá participando, né, da composição do núcleo, e aquilo ali pode ser uma carga horária que ele possa levar lá para a atividade de curricularização. Mas realmente a gente não pensou, porque muito das atividades dos núcleos acontece por meio dos eventos e dos projetos, e aí já está contemplado naquela listinha lá das atividades de extensão, mas a gente pode deixar aí expresso a questão dos núcleos, né, que é uma característica muito forte da nossa instituição, né, o trabalho desses núcleos, e deixar isso muito claro, né, que tipo de trabalho desses núcleos, né, porque também não é só compor, né. Estou aqui, estou indo para a reunião, mas estou curricularizando. Está entendendo? A gente tem que deixar muito claro isso. É como a questão de evento, né? Evento pode ser curricularização se o aluno for protagonista na construção do evento, mas o evento vai ser atividade complementar se o aluno fizer o evento, participando, né? Então, tem que ter isso muito claro. E em relação à interface dos documentos, é sempre uma grande preocupação nossa, né? A gente está trabalhando, as pró-reitorias acadêmicas estão trabalhando muito em sintonia, e a gente está sempre com essa preocupação, né? Agora mesmo, eu estava aqui, Laura me mandou uma mensagem: professora, no documento da organização acadêmica diz isso, no regulamento de extensão, eu digo, peraí que eu estou no consulto, daqui a pouco eu respondo. Exatamente, veja, ela está lá revisando a organização acadêmica, mais preocupada com o que tem na extensão. E a gente também teve essa preocupação, né, para não ter esse conflito. Bento também já colocou em algumas falas, né, algumas questões de conceitos também, quando a gente apresentou já alguns documentos. E em relação à sugestão da professora Elaine, eu acho muito pertinente, Elaine. Por quê? Porque quanto mais claro a gente deixar, quanto mais, né, a gente tirar essas dúvidas, menos chega na gente, né? Porque às vezes chega uma besteira, assim, para a gente esclarecer, que não é besteira para quem está perguntando, besteira no sentido, diga assim, uma coisa simples, né? Claro, não é tirando a importância, né, do que a pessoa está perguntando, mas é algo tão simples, tão simplório, que poderia já estar lá num questionáriozinho realmente desse, porque a gente é demandado constantemente. Né, são muitas atividades, a sobrecarga é grande, principalmente agora nesse período de pandemia, e a gente tem até 2022 para curricularizar todos os PPCs. Então, os PPCs que chegarem aqui no consulto, eles já devem chegar curricularizados, e a gente está à disposição de manhã, tarde e noite, até entrando para o quarto turno, para que isso aconteça, né? Até o quarto turno, como a gente brinca lá em Vitória, né? Eu dizia, eu estou no quarto turno, porque realmente eu já saí no quarto turno do campus.
Não, mas a Patrícia é workaholic, não, gente, pelo amor de Deus.
Porque a gente precisa, minha gente, até 2022 curricularizar. E assim, a gente já tem dois cursos, né, que foi trabalhando em paralelo a esse movimento, a professora Rita Rovai, que foi uma pessoa que se identificou muito com a temática. E eu já digo, explorem a professora Rita Rovai, que ela está aqui, explorar no bom sentido, que eu já vou explorar, viu, professora Rita? Vou conversar com o seu diretor daqui a pouco. Porque ela foi acumulando uma experiência, né? E ela lá trabalhou, né, exatamente assessorando a curricularização de dois cursos. Então, é muito importante a gente estar já com pessoas que estão se identificando fora das pró-reitorias. Vê que coisa boa. E a gente quer deixar essas sementinhas em todos os campos. Mas podem me chamar. Podem chamar o professor Assis, que ele não tem muito o que fazer, né, professor Assis? E a gente vai estar na reunião com vocês, eu garanto, a gente acha um espaço para se reunir com todos os NDEs, se for necessário. Mas a gente vai dar toda essa assessoria, até porque a gente, além de gostar, a gente se identifica e a gente acredita que a gente vai formar, assim, alunos diferenciados com essa curricularização, porque a gente vai fazer com que todos olhem, né, que estejam passando por aquele curso de graduação, olhem para as necessidades da sociedade. Então, isso é fundamental, né? E é uma característica nossa do IFPE, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão. A professora Rita já levantou a mãozinha e eu já também encerro por aqui, professor José Carlos, essas observações.
Professora Ana, professora Rita.
Posso falar?
Passar lá o professora Rita, depois eu retorno para o professor Assis, para ser que já chegue alguma...
Oi, gente, bom dia para todos. Eu só queria me colocar à disposição, porque nós já fizemos a curricularização da extensão no curso de meio de engenharia ambiental, administração, hotelaria, e estamos trabalhando na de gastronomia. Desde o comecinho, reunindo todo mundo, explicando o que é e fazendo o que dá muito trabalho no primeiro momento, é o ajuste no PPC, como a Ana Patrícia falou, para não aumentar a carga horária e também não reduzir muito componentes importantes, né? E depois, no segundo momento de administração, no curso, nós já estamos atuando no primeiro semestre, com uma disciplina, administração na extensão. Então, é meio que um piloto, é óbvio que tem muita coisa para melhorar. Então, eu só estou me colocando à disposição, pode me procurar, e a gente troca experiência, porque vai ajudar todos, porque é bem complicadinho. Mas nada que não dê e que não vai valorizar o trabalho dos cursos superiores num primeiro momento com a comunidade, respondendo às demandas da comunidade. E nós já estamos trabalhando no curso técnico de logística para inserir alguma coisa de curricularização, não no PPC, mas dentro das disciplinas. Então é isso, eu só estou aqui para ajudar, tá bom?
Obrigado, professor Zé Carlos, me permita aí um minuto. A professora Rita vai estar, juntamente com os dois coordenadores, relatando a experiência da curricularização dos cursos do Cabo, no Seminário Nacional de Curricularização. Nós já divulgamos isso junto a todos os campi. E hoje eu estou à tarde, das 17 às 19, junto com o pessoal do IFCE, né? Estou fazendo exatamente o que o IFPA e Farroupilha fizeram conosco. Então, hoje a gente já está contribuindo. E a gente também aguardou vocês.
Ok.
Professor, se me permite também, eu estava pensando aqui, a gente fazer uma conversa com a Rovai, né? Rita, eu tive a oportunidade de conviver com Rita assim que eu ingressei no IFPE, né, na DEPEX, e a gente ficou no mesmo quarto, enfim, né, Rita? E aí, eu pensei em Rita, se ela tiver um momento disponível... Para quem quiser também, eu acho que a gente, quando se depara com esse documento, a gente fica bem ali, tantas possibilidades, né? E eu vou trabalhar isso dentro de um componente curricular, e quando for naquele semestre, aquele mesmo componente vai ter que oferecer no outro semestre novamente, vai ser dentro de um outro. Essas coisas da prática mesmo, né? Quando a gente coloca o pé no chão para fazer. Então, eu quero fazer um convite, como conselheira, a Rita, para uma conversa com a Rovai. Porque aí seria uma conversa mais informal, mas eu acho que aí a gente tentaria, né, realmente trazer essas questões ali que são muito práticas, né, e como ela já está aí botando a máquina para moer realmente, então eu acho que vai ser muito mais fácil, sabe, né, para ela explicar para a gente, ou ela trazer a experiência dela, como é que foi nessa construção. Então, eu gostaria de um momento desse, porque sei que Rita é uma pessoa muito, muito de boa, muito feliz, muito disponível, que gosta de trabalhar, né? E acho que seria um momento muito bom para a gente justamente tirar essas dúvidas que ficam ali, que moram naqueles buraquinhos ali, sabe? Que a gente acha que está entendendo tudo, aí de repente, não, mas e aqui? Né? Então, eu acho que seria bom para a gente ser a coisa, a prática mesmo, a gente sair do documento agora que a gente entendeu com o documento e a gente, na prática, ela é a professora e nós somos estudantes. E a gente vai...
Eu vou participar desse seminário que a Mara falou e na próxima semana, juntando mais o que eu absorver, aí eu entro em contato com vocês e a gente combina, sem sombra de dúvida. Eu gosto. O assunto me interessa muito também.
Tá bom, ok, professora Rita, muito obrigado, professora, e é muito importante, nessa troca de experiência dentro da instituição como a nossa é fundamental, né, porque há uma riqueza muito grande, né, para ser compartilhada, né, em termos de saberes, construções e experiências vividas. É muito importante isso, a gente agradece muito, professora Rita. Eu vou passar para o professor Assis, que nos pronunciou depois da fala dos conselheiros, e eu já... peço, gente, para que a gente parte para o encaminhamento desse ponto, né? Para que a gente parta para a finalização da apreciação e encaminhamento para que a gente possa concluir esse ponto. Professor Assis.
Obrigado, professor Zé Carlos. Vou retomar aqui a questão que o professor Marivaldo colocou sobre o tempo de adaptação do IFPE à política de curricularização nacional, né, na instituição. Veja só. A gente tem até o final do ano que vem para fazer essas adequações. Atualmente o IFPE tem 38 cursos superiores. Existe aí um portfólio de cursos novos, né, que poderão ser implementados no IFPE de 2022 a 2025. Não significa necessariamente todos em 2022. Só que no novo PDI a gente tem um conjunto maior agora, o nosso, vamos dizer assim, um boom, né, de novos cursos no IFPE, não está mais nos cursos superiores, mas no ensino médio integrado e cursos subsequentes. Então, a gente se volta agora nesse ciclo do PDI para os cursos técnicos. Existem campus que vão também lançar cursos superiores, mas esse momento a gente vivenciou aí no último momento da gestão, né, de professora Anália, com 19 cursos superiores, certo? A gente tem dois movimentos, então, criação de curso, que é a preocupação com essas reformulações de PPCs. Nas nossas resoluções no IFPE, a 16 de 2015 e a 29 de 2015, são resoluções de consulta, nós temos dois movimentos. A criação do curso, ela se remete mais a um trabalho do campus, sobretudo, mas com um apoio muito próximo da Prodem. Já a reformulação de curso, ela joga muito mais para um modelo descentralizado no campus, para a assessoria pedagógica do campus e para a direção de ensino, direção geral, com a assessoria da Prodem. Então, tem um peso maior no campus as reformulações. Ao mesmo tempo, a Pró-Reitoria de Ensino, ela vem diminuindo os prazos de tramitação dos PPCs. Praticamente, hoje, a gente é, vamos dizer, entre aspas, assim, credor dos campus, né? Não temos mais uma situação de inadimplência. E também temos a colaboração de todos os campos do IFPE quando é preciso para fazer forças-tarefas, no sentido de fazer essas avaliações. Temos vários diretores de ensino aqui, de gerais, né, que já passaram pela experiência e têm visto como a gente tem ficado cada vez mais ágil nesse processo. Então, diante disso, eu não tenho essa preocupação, porque eu tenho no cenário diretrizes curriculares da extensão, eu tenho diretrizes das engenharias, eu tenho, em termos de ensino, o ensino médio integrado, né, e as agendas de novos cursos. Então, assim, para a Prodem está relativamente confortável essa articulação com os campos, e acredito que se os campos trabalharem, porque aí eu acho mais fácil criar um curso no IFPE do que reformular, tá? A experiência tem mostrado isso. Vai depender muito dos campos e dos cursos, das comissões, para essas reformulações. Minha preocupação não é nem tanto a criação, mas, sobretudo, essas reformulações para os campos e para as comissões, que os debates são acalorados. Então, assim, eu queria focar a minha fala neste ponto e também dizer que, corroborando com a Ana, né, em relação à questão dos cursos técnicos, né? Na realidade, este documento, essa resolução, ela se volta prioritariamente para os cursos superiores. Claro que a gente pode desenvolver aqui e acolá experiências, né, pontuais, pilotos com os cursos técnicos, mas sempre lembrando que os cursos técnicos têm outros direcionamentos em relação à legislação vigente, em especial as novas diretrizes da educação profissional, né, onde coloca praticamente o estágio, né, não obrigatório, né, e trabalhando outras perspectivas no sentido de destravar isso que o professor Marivaldo colocou em relação às conclusões, né, dos cursos, evitando-se processos de retenção. Então, a gente tem esse cenário pré-estabelecido. Com relação ao fomento, a política de curricularização surge justamente para quebrar com essa lógica de só fazer extensão com fomento e ela curricularizar. Então, ela vem num outro sentido, numa outra perspectiva. Óbvio que se tiver um fomento, né, principalmente externo, será muito bem-vindo. Mas a ideia não é essa. Como também já se discute aí no cenário mais adiante, é uma curricularização da pesquisa, né? Mas, se vocês tiverem uma ideia, se vocês pegarem dados, por exemplo, da educação superior, menos de 3% dos estudantes na graduação brasileira têm fomento para fazer pesquisa. E esse número é muito menor em relação à extensão. Mas esse é um dado global aqui da educação superior brasileira que pega a discussão aqui que a gente está tratando nesse momento, certo? Então é isso, professor José Carlos. Até o momento.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Então, gente, tentando encaminhar aqui a nossa pauta, nós tivemos, pelo que eu entendi, professor Ana e professor Assis, me corrijam se for o caso, mas tivemos o acolhimento das sugestões do professor Vitor Vanderlei, nós tivemos o acolhimento da sugestão da professora Elaine. Só não compreendi bem exatamente onde é que vai ficar esse perguntas frequentes que a professora Elaine trouxe como sugestão. Se já está claro para a professora Ana e para o professor Assis, tranquilo para mim, mas vi que foi acolhida a sugestão dela de acrescentar um tópico aí de perguntas frequentes. Não entendi exatamente onde é que isso vai ser colocado, né? Se num site, se dentro do próprio documento. Também entendo que seria fora do documento, né? Professora Elaine, professora Ana.
O site pode da palestra. Documento.
Eu pensei no próprio. Quando a gente publicar o documento, aí a gente publica também as perguntas frequentes, né? Fora do documento, no site. Foi isso que eu pensei. Não sei se é isso, professora Elaine.
Isso mesmo, professor. Obrigada.
Concordando, está acolhida, professor Vitor, acolhida, professora Elaine. Professor Marivaldo, acho que foi respondido, né, a questão da obrigatoriedade é obrigatório em relação aos cursos superiores, não é nem uma questão do nosso documento, é a questão da legislação mesmo, que estabeleceu a curricularização da extensão, a questão das bolsas, o professor Assis também trouxe. Agora, em relação à relatoria, ao topo da relatoria, eu vi que é uma relação grande, né, de sugestões, aí eu preciso do posicionamento em relação ao acatamento, para saber se a gente vai acolher toda a proposta da relatoria para que a gente possa encaminhar a votação, ou se a gente precisa ir tópico por tópico.
Professor, pelo que, assim, eu lembro, pelo que a gente já conversou, eu acredito que tem muita, não é nada que comprometa, assim, a essência do documento, tem muitas questões de ajuste, né, e de deixar mais clara a escrita, e de alguma coisa em relação a se era regulamento ou se era política, ou se era eletiva ou optativa. Eu acredito que isso também já tenha ficado claro. E a gente acolhe, né, todas as sugestões aí da professora Luciana. E já agradece também.
Está mais fácil, então, está acolhendo. Só tem uma proposta, que é a proposta da professora Luciana. E respeito à questão se é regulamento, se é política, isso me preocupou um pouquinho mais. A gente está trazendo aqui como política, a gente passou pela procuradoria como política, a gente passou pelos outros colegiados, inclusive com a participação da controladoria como política. Então, eu gostaria de sugerir que a gente pudesse submeter a votação enquanto política, caso
haja algum entendimento diferente disso, a gente vai ter que trazer para esse conselho, apreciar ou para informar o conselho. Mas, no meu entendimento, se a gente retirar essa questão de ser político, a gente precisaria retornar esse documento. A gente passou pela procuradoria como uma proposta de política e foi assim apreciado e participou. É um documento bem detalhado, né, bem aprofundado, com essa perspectiva de criação de uma política mesmo, de curricularização de extensão. Não sei se a relatoria acata essa minha sugestão, mas eu me preocupo com a tramitação que nós já demos a esse documento até o momento. Professor Assis.
Vamos lá. Depois que veio esse questionamento, eu fui ver minhas anotações aqui, porque, assim, passou por gestores de extensão, passou por gestores de ensino, passou pela PRODEM, passou pela PROESTE, passou no Colégio de Gestores, no CODI, olha, passou praticamente toda a instituição e ficou essa dúvida. Aí, o que eu fui olhar? Né? Na realidade, a política, ela é nacional, né? Política de curricularização da extensão. Como é que ela vai se materializar? Então, a gente foi observar em alguns IFs, nos IFs que nos inspiraram na discussão, tem IF que coloca diretrizes e tem IF que coloca regulamento. Aí eu fui lá de novo, professor Zé Carlos, na procuradoria da gente, na PJU. E na PJU, né, no retorno aqui da questão, nossa PJU colocou no final como regulamento da política de curricularização da extensão no IFPE. É o título do retorno da procuradoria. Embora a gente saiba que quando a curricularização for materializada, ela acaba incorporando como uma parte da política de extensão do IFPE. Né? Então, ela se materializou aqui para a procuradoria no retorno final, é porque foi tanta nomenclatura que vem, e, de fato, alguns documentos de alguns IFs também têm essa questão de entrave conceitual. Então, ela fala diretriz, depois lá embaixo fala política do Instituto Federal do Pará, está assim. Ele aprova as diretrizes, logo em seguida, no primeiro parágrafo, no primeiro artigo, ele fala de aprovar a política de curricularização da extensão do IFPA. Mas, na realidade, ele está aprovando diretrizes, que são as orientações mais gerais. E eu entendi que, no caso de uma discussão mais detalhada, aí se transforma em regulamento. Seria, na visão dos institutos, sinônimos. Né? Mas, no caso, é a política maior se materializando na instituição. E aqui a procuradoria colocou o regulamento.
Colocou o regulamento da política, né?
É isso, da política de curricularização, que é a geral nacional no IFPE.
Ah, entendi.
Não do IFPE, no IFPE.
Professor Valdemir.
Em verdade, é uma pequena dúvida, professor Assis e professora Ana, no que se refere a esse diálogo que o professor Lito já tocou com relação aos documentos norteadores entre as duas proreitorias e como eles estão se comunicando. Me recordo aqui da carga horária definida para as AACCs, Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais, que permeia aí em torno de 200 horas. Quando a gente acrescenta 10% no mínimo da carga horária para as atividades de curricularização da extensão, então vamos ter aí em torno de 400 horas, 360 horas, dependendo da carga horária de integralização do curso. Aí a minha dúvida é como é que está essa análise, né, entre essa nova carga horária e a ACC, no sentido de a gente não ter acréscimo, né, para as atividades que serão necessárias para o estudante integralizar sua carga horária. Na verdade, é uma pequena dúvida que surgiu nesse presente momento.
Professor Assis.
Boa pergunta, professor Valdemir, nesse sentido, até para explicar. Na realidade, o que está acontecendo na educação superior há 3 anos é que toda a legislação nacional praticamente virou de ponta cabeça, né? A gente teve uma mudança brusca nos processos de legislação. Então, o IFPE, a partir desse movimento e outros que ele vem tomando, ele vem se adequando a esse contexto, Nós ainda temos documentos orientadores de 2015 e de 2017, né, que vão sofrer revisão no início de 2022, porque nesse momento a gente está revisando a organização acadêmica. Então, a ideia é, a orientação que a gente dá na PRODEM é fazer as adequações, observando a legislação nacional vigente e fazendo as adequações em relação ao que os nossos documentos institucionais já estão, não estão alcançando nesse processo, né? Porque aí vai haver uma adequação das cargas horárias. A gente também já fez um normativo aqui, desde a gestão anterior, no sentido de, por exemplo, os cursos tecnólogos, os cursos técnicos, por exemplo, se adequarem ao catálogo nacional de cursos técnicos, né? Então, isso aí já vem sendo conversado no âmbito das assessorias pedagógicas, né, para que já se faça essas adequações à legislação nacional vigente e esperando também que os nossos documentos eles possam fazer essa atualização. Isso não está acontecendo só com o IFPE, é um problemaço na rede inteira, né, os documentos estão, entre aspas, aqui caducando muito rápido. Você prova um, já vai logo em seguida a legislação praticamente muda, né? Veja aí o dilema aí das licenciaturas atualmente, né? Com duas resoluções do CNE em conflito. Também no ensino médio e outras questões pertinentes aí, sobretudo na educação superior, professor Valdemir. Então, assim, a gente está bastante atento para que não extrapole as cargas horárias vigentes, porque isso tem impacto nas condições de oferta do campo no âmbito do IFPE, né? Infraestrutura, tem também a questão de corpo docente, né, e outros aspectos de acompanhamento aí das atividades de ensino na instituição. É isso, professor Zé Carlos.
Professor Valdemir. Grato, professor Assis.
Obrigado, professor Assis. Bom, então, voltando ao encaminhamento. Então, considerando o que o professor Assis trouxe da análise da Procuradoria e considerando o apontamento da relatora, nós estaríamos, então, diante de um regulamento sobre a política de curricularização da extensão no IFPE, a Política Nacional de Curricularização. Então, a relatora também apontou para que isso fosse tratado como um regulamento. Estou certo, professora Luciana?
Certo, Zé. Certo. Eu fiquei meio na pressão também, né, por conta desses, rapaz, vou levantar isso agora, mas achei que era importante. Mesmo, porque, né, inclusive eu fui para o conceito, né, do que é política, do que é regulamentação, do que é diretriz, do que é, senão acho importante. Que é importante a gente reanalisar isso.
Muito obrigado. Então, senhores e senhoras, considerando o acatamento das sugestões feitas pela relatoria, pelas representações daqui da Proeste e da Prodem, considerando o que foi discutido aqui nessa reunião, as contribuições do conselheiro Victor Vanderlei, particularmente, da conselheira Elaine, né, as respostas dadas ao conselheiro Marivaldo, eu coloco em votação o regulamento da curricularização da extensão no Instituto Federal de Pernambuco, de acordo com todo esse debate que teve aqui e acatado pelas pró-reitorias, com a relatoria da professora Luciana Tavares, que também foi acatada pelas pró-reitorias, e os documentos que foram enviados por e-mail. Então, aqueles conselheiros, os conselheiros presentes, por favor, manifestem o seu voto a partir da chamada da nossa secretaria.
Boa tarde. Vou iniciar a chamada pelos conselheiros externos. Daniela de Castro, professora de Melo. Mércia dos Santos Freire. Sérgio Guimarães de Souza. Representando os diretores gerais, Viviane Lucy Santos. Elaine Cristina da Rocha, Andréa da Calpe Senha do Nascimento, Diogo Lopes da Silva, Janderson Manuel, Luciana dos Santos Tavares, registrando o voto da relatora. Maria de Fátima Neves Cabral. José Roberto Amaral. Marivaldo Rodrigues Rosa. Professor Valdemir Mariano. Representando os docentes, Ateniense Alves, Rita Rovai Castelão, Joana Dark Ferreira, Gibson Monteiro, Ronaldo de Moraes, Camila Silva de Lima, Eugênio Passeri da Costa, Eugênio Casselli da Costa, Wilker Vitor Azevedo Lívia Melo de Lima e Vitor da Costa Vanderlei. Representando os técnicos administrativos, Ana Paula da Silva Moura, Miriam Pereira Lima, Iverton Galdino, Silvanei Gomes, Iverton Galdino, Jadson de Arruda, Kaline Dantas e Tiago dos Santos Galdino. André Cristina Lira. Bonifácio Muniz. Mariana Eduarda Xavier. Vitor Alexandre Leite. Gabriela Pereira. Eunatan Guilherme dos Santos. Ita Pires Simões. Deixei de chamar algum conselheiro. Chamada encerrada, professor. Iremos computar os votos e registrar no chat.
Obrigado, Daniele. Um documento aprovado. Não sei se vocês têm muita a noção precisa disso, mas isso é um momento histórico para o IFPE, né? Um momento extremamente importante para a gente. A gente acaba de aprovar um documento que, evidentemente, precisará, a partir da sua prática, como bem disse Luciana, né? Quando formos à prática, talvez entendamos, compreendamos a necessidade de ajustes, isso é natural diante de um documento de tanta complexidade e com uma coisa tão nova, né, para a gente, mesmo a gente tendo sempre falado na indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, mas essa prática, ela de fato é uma prática que precisa muito, muito aprimoramento, muito avanço ainda, mas eu considero um momento histórico, um momento muito importante para o IFPE, né? A curricularização da extensão, ela vem na perspectiva de que a gente se aproxime, a academia se aproxime cada vez mais das comunidades, da população, da sociedade em geral, e a curricularização da extensão vem com esse propósito, a gente aprova um documento que nos fortalece muito. Eu acho que a extensão já é uma coisa muito cara ao IFPE, o IFPE já cuida muito bem da extensão, historicamente, sempre cuidou muito bem da extensão. Eu acho que é a cara dos institutos federais, a extensão, né? O Instituto Federal, mais do que as universidades, eu ouso dizer, está próximo das comunidades, está junto às comunidades, nessa perspectiva da interiorização que houve desde 2008, 2010. A gente se aproximou muito das comunidades, e eu acho que esse documento nos dá uma ferramenta fortíssima de estarmos mais próximos ainda, o que é muito bom. Não faz sentido fazer o que a gente faz se a gente não puder levar esses resultados e essa contribuição bem específica, bem direta às comunidades onde estamos presentes. Então, fico muito feliz, considero um trabalho maravilhoso. Agradecer demais a todos os que colaboraram. Se eu for citar aqui, certamente eu vou esquecer de alguém, Ana, mas eu quero trazer a você, a professora Assis, a todos, né, dos campos, a todos que colaboraram com essa proposta, né, parabenizar pelas experiências que já estão sendo realizadas. A gente já aprovou, inclusive, aqui nesse conselho, na reunião passada, alguns PPCs que já traziam essa questão da curricularização pensada dentro dos PPCs. Então, muito obrigado. Parabéns a esse Conselho Superior. Parabéns pela sempre rica discussão que a gente faz aqui. E parabéns à professora Luciana pela contribuição, pela provocação que nos fez em relação ao documento. Muito obrigado a todos e todas pelas sempre importantes contribuições. Muito, muito feliz pelo que aconteceu aqui hoje. Gente, 12h47, temos 3 pontos de pauta ainda, três pontos de pauta, são 3 projetos pedagógicos de curso, um de especialização e 2 de cursos de subsequentes. Eu consulto esse conselho, nós precisamos, de fato, aprovar esses documentos, a gente já retirou alguns PPCs dessa pauta de hoje, aí eu consulto se a gente continua ou se a gente faz um intervalo para alimentação neste momento. Eu fico à disposição de vocês, como vocês quiserem conduzir. Só peço encarecidamente que a gente retorne, porque a gente precisa aprovar esses PPCs, considerando que eu já tirei alguns de pauta por conta do tamanho, né, do tamanho da nossa pauta. Então, eu pediria que a gente fizesse um esforço para aprovar. Eu tenho o pessoal, a comissão que está trabalhando no regimento do Consulp. Eu faço uma provocação já aqui, né? O pessoal está trabalhando para a criação de câmaras, criação de comissões, para que a gente evite trazer essa pauta de PPC para o pleno do Consulp, né? Isso é uma evolução que a gente precisa dar, mas, infelizmente, isso ainda está com a nossa responsabilidade e eu preciso muito que a gente aprove isso hoje para que a gente não acumule mais PPCs ainda para outras reuniões. Como é que estamos? Continuamos? Então, tanto de gente já está dizendo que necessita sair, está me assustando aqui.
Professor, eu tenho uma reunião às 14h, certo? Professor Marivaldo e alguns votaram para voltar à tarde. À tarde, eu realmente só poderia após as 14h30, porque eu entraria na reunião e voltaria para cá. O PPC que ficou com a minha relatoria, acho que é o próximo, tá? Ele está bem, a relatoria está bem enxuta, né? Porque o PPC está muito bem escrito, né? Lógico que há discussões, mas aí eu estou só trazendo para ter mais subsídio aí para a tomada de decisão. Eu, às 14h em ponto, eu tenho que entrar numa reunião. Se for a partir das 14h30, eu até saio dela e venho, volto para cá.
Estou vendo aqui a evolução aqui no chat, né? Não há um consenso, né? Como geralmente tem havido, está muito divergente aqui. Acho que a gente vai ter que votar, gente. Tá certo? Para que a gente possa dar celeridade, acho que a gente vai ter que votar. Então vamos chamar aí, vamos fazer uma chamadazinha rápida. Daniele, para que a gente não perca muito tempo, porque senão a gente não vai conseguir fechar aqui. Mas também, se a gente não tiver quórum, paciência, né? Também não... se a gente voltar e muita gente não voltar, também não vamos ter quórum. Isso vai ser muito ruim para a gente, porque a gente está acumulando muitos PPCs sem aprovação. Mas vamos lá, vamos votar se volta ou se a gente continua.
Professor, o senhor prefere que eu faça a chamada para a votação continuar?
Vamos votar para a votação continuar. Aí quem votar sim, votação continua. A reunião continua. Quem votar não, é porque está preferindo o intervalo, ok?
Certo. Eu vou iniciar a chamada. Daniele de Castro Pessoa de Mello. Mestre dos Santos Freire. Sérgio Guimarães de Souza. Viviane Lucia Santos. Elaine Cristina da Rocha. Andréa da Capessanha, Diogo Lopes da Silva, Janderson Manuel, Luciana dos Santos Tavares, Maria de Fátima Neves Cabral, José Roberto Amaral, Marivaldo Rosas, Valdemir Mariano, Ateniense Alves, Rita Rovai, Joana Dark já declarou que não pode ficar ao período da tarde, Gibson Monteiro, Ronaldo de Moraes, Camila Silva de Lima, Eugênio Pacelli, Wilker Vitor Azevedo, Lívia Melo de Lima, Vitor da Costa Vanderlei. Ana Paula já se retirou da reunião no momento. Miriam Pereira Lima, Silvanei Gomes, Jadson de Arruda, Kaline Dantas, Tiago dos Santos Galdino, Andréa Cristina Lira, Bonifácio Muniz, Mariana Eduarda Xavier, Gabriela Pereira e Tapires. Vou verificar, professora, professor, se tem mais sim ou não aqui. A gente
espero
faz
que não tenha dado empate. Então...
Né? Só um momento.
Professor, eu sempre fico pensando no seu caso, por exemplo, que não pode fechar e comer alguma coisa escondido. Porque, assim, se é para o bem de todos, eu posso fazer isso. Eu faço jejum intermitente, mas eu estou desmaiando, mas eu posso fechar aqui e comer alguma coisa escondido. Mas o senhor fica complicado, então.
Dá tranquilo, Luciano, dá para segurar aqui.
O Souza, metade do pleno já almoçou, viu?
Ah, eu imagino. Deve ter sido os votos sim, já almoçaram, né?
Quem disse, ateniense? Que conversa é essa?
Brincadeira. Eu não posso mentir, almocei, viu, gente?
Eu também confesso que almocei, faço jejum intermitente igual a Luciana, mas já estou há 16 horas, aí tem que comer, né?
A vida está se convidando aí para almoçar na casa de alguém.
Professor.
Oi.
Pelo que eu contei aqui, 19 pessoas votaram para continuar e 12 para retornar, para dar o intervalo, né?
Então vamos confiar na votação. Vamos continuar, gente, até por garantia do nosso quórum, tá certo? A gente faz um esforçozinho, quem está em casa faz um lanchezinho aí. Eu peço a compreensão de vocês para que a gente possa fazer avançar o máximo possível nessa pauta. Obrigado. Então, o próximo ponto, na realidade, Luciana, na realidade, professora Andréa, o próximo ponto seria o PPC do Projeto Pedagógico do Curso da Pós-Graduação, Lato Sensu Engenharia Solar Fotovoltaica, professor conselheiro Wilker Victor da Silva Vanderlei, Wilker Victor da Silva Azevedo, confundi os Victor aqui. Podemos dar sequência na pauta dessa forma, professora? Aí o seguinte seria o seu.
Eu às 2 horas eu tenho que me ausentar. Se bater o horário, eu me ausento, alguém passa na frente, depois eu retorno.
Professor Wilker, obrigado pela sua disposição em fazer a relatoria deste PPC. Lhe passo a palavra.
Olá, professor Zé Carlos. Cumprimento a todos, né? Estão me ouvindo, estão visualizando a apresentação? Informe, por favor.
Sim.
Eu coloquei a apresentação também. O senhor quer apresentar, então, ou posso continuar? Porque eu acho que a que está na tela... Ah, é a sua. A minha.
Eu coloquei. Só porque aí eu consigo, enfim, dar celeridade em alguns pontos. Ficou aí nosso cargo, a função de analisar o projeto pedagógico do curso.
Ô, Wilker, dá para aumentar um pouco, por favor?
Pois não.
Por favor, obrigado.
Ok. Para análise do projeto pedagógico do curso de pós-graduação, Lato Sensu em Energia Solar Fotovoltaica do Campus Pesqueira. Tá? Basicamente, foi recebido o documento para a eleitoria no dia 9 de junho, né, e a confirmação de disponibilidade no dia seguinte. Nos autos desse processo, desse PPC, né, vieram o próprio projeto, de curso, com algumas revisões, algumas versões, incluindo a que eu considero que talvez seja a mais atualizada, com a referência de maio. É um ofício, né, do futuro coordenador do curso, professor Manuel, enviando esse PPC à coordenação de pós-graduação da Propesc. Recomendações e sugestões por parte dessa coordenadoria e diálogos também, né, relativos a e-mails e comunicações durante esses trâmites para resolução de algumas dúvidas, né, e apontamento de alguns detalhes vinculados a esse documento. Foram também encaminhados a portaria de elaboração do projeto e também dos estudos que deram suporte a esse projeto, pareceres da assessoria pedagógica e da divisão de orientação pedagógica do campus Pesqueira, parecer da direção de inovação, pesquisa e pós-graduação do campus, além de comunicações, né, da direção geral para com as instâncias, né, da reitoria. Além disso, a gente recebeu uma portaria, né, designada à Comissão de Estudo de Viabilidade, regras de formalização relativa à capacitação de multiplicadores em energia solar fotovoltaica na rede federal de educação profissional científico-tecnológica, para o qual existe um vínculo, né, desse curso, e o despacho da Propesc ao Consulp. Além disso, em suporte adicional, a gente recorreu às resoluções 1 e 14 de 2018, a resolução 1 de 6 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e normas para cursos nessa modalidade. A resolução 14, também de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que alterou um dos artigos vinculados à resolução anterior. O decreto 9057, né, relacionado a diretrizes e bases da educação nacional. O plano de desenvolvimento institucional, com a última referência publicada no site do IFPE. E a resolução 67, que foi aprovada por esse conselho em fevereiro de 21, sobre o regulamento dos cursos de pós-graduação lato sensu. Bem, nesse contexto eu vou falar um pouco sobre aspectos gerais do documento antes do parecer. Feita a leitura, a gente avaliou em relação ao PPC que ele, de modo estrutural, atende às exigências previstas nos documentos do IFPE, em relação ao contexto pedagógico, aos aspectos político-institucionais, função social, aspectos pedagógicos e de avaliação, e também tem uma certa sintonia à expertise do campus Pesqueira quanto a cursos nessa grande área proposta, né, que é a área de engenharia elétrica, segundo a classificação da CAPES. Entende-se que este último ponto em particular acena com clareza esforços dessa proposta para procurar privilegiar uma verticalização do ensino, né, dado que aquela casa de educação já dispõe, né, de cursos de natureza integrada, subsequente e superior, dentro desse eixo tecnológico, e agora expande, né, voltando-se a um ponto específico, que é o eixo tecnológico de geração de energia e de fontes renováveis. Há uma consonância, né, de um dos eixos previstos, né, para esse curso em relação ao que eles já ofertam no âmbito do bacharelado de engenharia elétrica da instituição. Então, no curso de bacharelado, ele já tem uma das ênfases, né, com disciplinas voltadas a um contexto de energias renováveis, mas respeitando aqui o devido distanciamento em nível acadêmico a essa proposta do PPC em especialização, em nível de especialização. Ao longo da proposta, a gente observou uma concatenação em relação às informações que dão suporte à oferta desse curso, seja em relação à evolução do sistema de energia solar fotovoltaica no Brasil, crescimento do número de instalações e alta empregabilidade, né, nos diversos ramos da cadeia, né, importadores, distribuidores, materiais, equipamentos, a expectativa da ordem de uma evolução de empregabilidade a curto prazo, né, para esse ano, acima de 100 mil empregos dentro dessa cadeia. A gente observou também essa possibilidade de incremento de oportunidades e de demanda de qualificação profissional, admitindo os cenários de micro e mini geração distribuída solar, com suporte que também foi dado na documentação em relação a dados advindos de empresas do setor elétrico, de organizações, no meu caso da Arena, da AppSolar, da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Empresa de Pesquisa Energética. É, além de que, né, houve uma consulta realizada no estudo de viabilidade, né, que mais de 90% das pessoas consultadas, né, num horizonte aí de mais de 200, né, acenaram interesse em curso dessa natureza. É, a análise do processo também permite observar com clareza que há uma expansão em relação ao que foi previsto no último PDI em relação ao plano de ampliação de cursos para o campus Pesqueira. É, a proposta está relacionada a um novo curso, porém que está inserido em um dos eixos tecnológicos que a gente está considerando como vocacional para o campus, dada a sua estrutura de oferta atual de cursos, né, e o perfil, né, constituído em relação aos docentes que atuam na instituição. A gente considera que atende-se também, né, através desse projeto, a premissa de uma correlação pedagógica entre as instalações dos laboratórios existentes, os equipamentos que já existem, que são passíveis também de aquisição, os cursos e programas previstos pela instituição, porém requer alguns esclarecimentos em relação a recursos de informática, né, em particular os de tecnologia de informação e comunicação, que a gente coloque em mais detalhes ao final, né, desse documento. É, de modo adicional, a gente observou um alinhamento em relação às diretrizes e normas, permitindo que esses cursos podem ser oferecidos na modalidade presencial à distância, observada a legislação, normas e demais condições, inclusive o PDI. Há um atendimento do documento pelos demandantes, né, em relação às exigências que foram sugeridas pela coordenadora de pós-graduação da Propesc, né, conforme algumas comunicações que são apresentadas nas páginas 61 a 67 do processo. No âmbito institucional, segundo consta no PPC e ao longo também das comunicações, né, troca de e-mails e outros documentos, incluindo exposições do futuro coordenador do curso, né, da diretoria de inovação e também da direção geral, já foi caracterizada uma expertise em relação à oferta de cursos de formação para instrutores na área de qualificação profissional na área de energia solar fotovoltaica, o que nos permite perceber que existe uma proeminência do ponto de vista logístico e pedagógico, do ponto de vista logístico em relação a equipamentos, a instalações, a métodos e meios que são aplicados em cursos dessa natureza, e que é algo que certamente vai ser intrínseco e necessário ao desenvolvimento do curso de especialização. A gente coloca, né, para o conselho que esse curso ele tem uma certa particularidade em relação aos outros PPCs que a gente analisou e que são disponibilizados, né, nos sites dos campi, em virtude do êxito que foi logrado através de uma seleção promovida pela Secretaria de Educação Tecnológica do MEC, que estabelece o campus Pesqueira como centro de referência em energia solar fotovoltaica. E isso acarreta a incorporação de recursos a fim de reforçar e ampliar a capacidade na formação de mão de obra na área de energia solar fotovoltaica, né? Essa informação ela se encontra bem descrita também, né, no processo. Então, passado esse processo seletivo vinculado a essa habilitação do campus Pesqueira como centro de referência em energia solar fotovoltaica, a gente está entendendo que esse campus se torna responsável pela gestão operacional do referido curso. Aí, esses aspectos vinculados à ideia de gestão aqui, a gente vai trazer também ao final desse parecer. Em relação a esse aspecto, né, conforme também descrito nas comunicações da equipe da Propesc para sua coordenadoria de pós-graduação, com cópias também para o gabinete da reitoria e comunicações para o futuro coordenador do curso, a gente percebe que há uma necessidade, né, certa urgência em relação à implantação, né, desse curso, com foco na formalização para capacitação de multiplicadores de energia solar nessa rede federal. Entende-se que se trata de uma condicionante, inclusive, para a liberação de recursos que foi imposto pela CETEC-MEC para a próxima fase de implementação do campus Pesqueira como centro de referência. algo que foi aprovado no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Energias Renováveis e Eficiência Energética, o Energif. Em relação aos encaminhamentos para treinamento do corpo docente, né, admitindo a modalidade proposta, né, no projeto pedagógico, a modalidade de educação à distância, há uma referência de diálogo da Diretoria de Educação à Distância no intuito de efetivação desse certame, dessa capacitação no corpo docente, reconhecendo que o uso do ambiente virtual de aprendizagem, né, o AVA, engloba o desenvolvimento de uma prática pedagógica através da plataforma Moodle e a necessidade de uma reflexão cuidadosa referente à oferta de cursos nessa modalidade de educação, né, atentando para a existência e adequação de metodologia, de infraestrutura física e tecnológica que permitam a realização das atividades previstas. E por isso também essa colocação, né, concatenada com o que a gente trouxe anteriormente em relação a informações relativas a essa infraestrutura. Considerando essas informações trazidas, a gente entende que a aprovação é parte do cumprimento dessas metas relativas ao desenvolvimento como centro de referência. Existe algo particular e talvez pioneiro no contexto da oferta de cursos lato sensu no IFPE, né, que vai gerar um certo questionamento, né? O curso em seu formato EAD será gerido no âmbito do campus Pesqueira ou da Diretoria de Educação à Distância? A gente vai trazer algumas interpretações nesse sentido. A primeira informação adicional, né, que visa talvez trazer uma luz a esse questionamento, é o que versa o regulamento dos cursos de pós-graduação, né, do IFPE, aprovado no início do ano, em seu capítulo primeiro, que os cursos de especialização em pós-graduação lato sensu poderão ser oferecidos presencialmente, à distância ou de forma semipresencial. Em seu parágrafo primeiro, ele coloca que a oferta desses cursos na modalidade à distância deve ser gerida pela Diretoria de Educação à Distância. Então, isso é algo colocado, né, no regulamento para a oferta de cursos nessa modalidade pelo IFPE. Nesse ponto em particular, a gente coloca em evidência a necessidade por parte do Conselho em relação aos aspectos intrínsecos associados à ideia de gestão, que é trazida nesse parágrafo primeiro do terceiro artigo da resolução, em que a gente expande alguns detalhes ao final do voto. De modo complementar, esse relator recomenda alguns pontos para apreciação, adequação e aprimoramento do projeto, em que sintetizamos aspectos textuais, né, do PPC, né, incluindo alguns ajustes relativos a figuras, tabelas e quadros, né, a ampliação de informações em relação à infraestrutura física. Parte dessas informações de infraestrutura física foram levantadas no estudo preliminar, no estudo de viabilidade, mas não foram incluídas no PPC. A gente acredita que seja importante essa inclusão, né, para fazer essa concatenação em relação às orientações pedagógicas, atividades complementares previstas e os conteúdos programáticos dos componentes curriculares. Do ponto de vista organizacional, a gente coloca para apreciação, né, por parte dos responsáveis, apreciar a possibilidade de incluir no texto a matrícula de candidatos em disciplinas isoladas, né, na forma, por exemplo, como alunos especiais, em formato, né, sedimentado em pós-graduações estricto senso, né, que também são passíveis, né, de inclusão nesse formato lato senso, com critérios que seriam definidos, né, a posteriori com seleção própria. Isso poderia ocorrer para complemento, né, do número de vagas pré-definido, caso não haja esse preenchimento pleno, ou entre admissões de processo seletivo com uma certa limitação aí em relação ao número regular de vagas, mas também sem prejudicar as atividades, considerando as limitações de infraestrutura física do curso. Em aceno positivo a essa possibilidade, né, seria oportuno especificar critérios para essa condição de aluno especial, né? Número máximo de componentes curriculares que esses alunos poderiam cursar, estabelecimento de uma quantidade de vagas para alunos graduados que foram aprovados no processo seletivo, mas não foram selecionados no número de vagas, ou vagas para estudantes que são graduandos no último semestre do curso de bacharelado. Isso é uma forma também de fazer essa concatenação, né, mais forte com o próprio curso da casa, o curso de bacharelado em Engenharia Elétrica do Campus Pesqueira. E esses alunos, né, em relação a essas disciplinas especiais, eles apenas receberiam certificados específicos. Em outras seleções, caso logrem êxito no processo seletivo, haveria, eventualmente, um aproveitamento. Além disso, né, a gente solicita, né, posicionamento, né, quanto à possibilidade de inclusão no texto do PPC de componentes curriculares de outros cursos. Isso já está previsto no próprio regulamento do IFPE, mas como a gente acredita que o PPC é uma informação que vai estar ali em primeira mão, né, para consulta pelos alunos, né, trazer isso, né, do texto do regulamento para inclusão no PPC, eu acho que é importante, né, para que já nesse primeiro passo de consulta dos estudantes do curso, eles tenham essa possibilidade de obtenção dessa informação. Sintetizando o voto, em síntese, a gente destaca que a proposta do PPC se encontra alinhada ao contexto da educação profissional tecnológica, visando fortalecer a formação de mão de obra, ao passo de uma contrapartida também de investimentos externos, através dessa parceria do programa Energif, que vão impactar tanto o curso proposto, quanto também, né, outros cursos do campus, né, cursos congêneres em outras modalidades, inclusive de ensino. Em relação ao início do curso, a gente coloca a necessidade de treinamento do corpo docente, né, para aqueles que ainda não têm esse treinamento, em relação às ferramentas tecnológicas, né, do ambiente virtual de aprendizagem, sugerindo que haja, né, uma definição, um encaminhamento em relação a um cronograma consoante as expectativas de lançamento do edital para o início das aulas. Isso pode ser dialogado junto com a Diretoria da Educação à Distância. Em relação ao contexto da Resolução 67, né, vinculando aí essa oferta, né, essa gestão do curso pela Diretoria da Educação à Distância, a gente coloca que podem existir dois entendimentos que são um pouco conflitantes entre si, né, que a gente defende um deles. Um dos entendimentos é que, a partir dessa Resolução 67, né, referindo-se à oferta do curso na modalidade EAD pela Diretoria da Educação à Distância, que a ideia de gestão, né, está relacionando aí que todo curso de pós-graduação na modalidade lato sensu, que seja na forma de educação à distância, deve ser gerido apenas pela DEAD. E isso a gente coloca do ponto de vista de gestão tecnológica e operacional. E isso atribuiria uma responsabilidade exclusiva dessa diretoria na concepção do curso, né, imputando a necessidade de mudança da modalidade de oferta pelo campus Pesqueira em relação a esse PPC sobre apreciação, para que houvesse essa concretização, né, da oferta e da aprovação do PPC, que é algo, né, que é uma das interpretações, mas que não é defendido aqui. O segundo entendimento confere à ideia de gestão explicitada pela resolução a atribuição da gestão tecnológica relativa à infraestrutura do ambiente virtual de aprendizagem, além também, né, de uma possibilidade de gestão de curso. Isso mais vinculando aqui, nesse caso desse curso em particular, dos aspectos tecnológicos de informação e comunicação, cuja capilaridade do polo presencial e da gestão operacional face às particularidades, né, do campus Pesqueira em todo o processo de construção, submissão e envio desse projeto, aprovação, até o estabelecimento como centro de referência, dá ao campus Pesqueira nessa possibilidade, nessa responsabilidade de gestão operacional, do ponto de vista técnico, pedagógico e organizacional do curso. Então, essa é a interpretação, esse segundo entendimento é o que a gente defende nessa relatoria, né, sugerindo, contudo, que haja um posicionamento preliminar tanto da Diretoria da Educação à Distância quanto do campus Pesqueira. Em uma argumentação adicional para essa observância, né, a gente alerta que existe a possibilidade de surgirem outros projetos, né, por via de parcerias externas, né, ou de submissão a editais, em que, havendo essa interpretação inicial, né, que a DEAD seria a responsável exclusiva, né, pela gestão do ponto de vista operacional e também do ponto de vista tecnológico, isso talvez, né, inviabilizasse, né, algumas submissões por parte dos campi, né, havendo, por exemplo, né, que essa modalidade de educação à distância ela fosse uma modalidade, né, preliminarmente definida como a mais factível dentre outras, considerando, né, esse cenário de convergência, vamos dizer assim, né, não só o ensino remoto, mas também um aumento em relação a esse tipo de oferta. Então, esse entendimento de que a gente poderia sugerir essa separação entre gestão tecnológica e operacional, ela poderia se estender a processos futuros, né, que tivesse um caráter semelhante, congênere a esse que está sendo apreciado. Do contrário, né, a fim de fomentar a proposta, essa proposta de estabelecimento como centro de referência e da oferta na modalidade EAD, então seria necessário, né, por parte do Conselho Superior, uma modificação da resolução 67, né, 19 de fevereiro de 21, relativa à regulamentação voltada aos projetos pedagógicos de curso de especialização, de modo que a gente pudesse contemplar, né, de maneira textual, outra forma, uma forma mais clara ou mais detalhada, né, para que houvesse, né, futuramente, não houvesse esse conflito interpretativo. Em conformidade ao exposto, o voto desse relator é favorável à aprovação desse documento. A gente compreende que as sugestões e as recomendações que foram aqui apresentadas relativas aos aspectos textuais, elas são necessárias. Em relação aos aspectos organizacionais, a gente coloca como optativa, né, essa reflexão sobre a condição de aluno especial, a inclusão também do aproveitamento de disciplinas de outros cursos, e elas são passíveis de análise e incorporação pela comissão, que é responsável pela gestão desse documento. Então, essas sugestões organizacionais a gente coloca como optativa, né, mas trazendo também essa reflexão em relação à resolução do IFPE, e também parabenizando, né, o campus, né, por ter passado por um processo seletivo, né, para galgar, né, essa condição como centro de referência. Nisso, eu agradeço aí, né, pelo próprio destino do documento para apreciação, né, são várias informações concatenadas, muitos documentos, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz de observar que projetos dessa natureza estão se materializando, e a gente submete essa relatoria à consideração dos demais conselheiros e conselheiras do Egrégio Conselho Superior dessa instituição para a deliberação, né, colocando que talvez, né, houvesse um diálogo, algum apontamento inicial pelos responsáveis pela gestão do documento, né, também do campus, e pela Diretoria de Educação à Distância. Agradeço.
Muito obrigado, professor Wilker. Parabéns pela excelente, detalhada, cuidadosa relatoria. Muito, muito bom, né, ver um trabalho como esse. Eu esqueci novamente de dizer, mas eu tentei corrigir lá no chat, que estamos aqui com a professora Magadan, que é coordenadora da pós-graduação da Propesc, e estamos aqui com o professor doutor Manuel Henrique, né, que é o responsável por essa área de energia solar fotovoltaica no campus Pesqueira, né, um dos principais responsáveis aí pela essa distinção, pela essa conquista do campus Pesqueira de se tornar centro de referência em educação à distância, reconhecido pelo Ministério da Educação. Eu acho que são dois centros de referência inicialmente escolhidos pelo MEC, e o campus Pesqueira do Instituto Federal de Pernambuco é um destes selecionados. Então, parabenizando mais uma vez o campus Pesqueira por isso, e passando inicialmente a palavra à professora Magadan para alguma consideração sobre a relatoria, deixando aberta também a palavra para o professor Manuel Henrique, e já abrindo as inscrições para as considerações dos conselheiros e conselheiras.
Boa tarde, já boa tarde, vocês estão me escutando? Sim. Boa tarde, colegas, boa tarde, professor Zé Carlos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a apreciação e aprovação de mais um apoio, de mais um curso de especialização. Queria agradecer pela relatoria tão completa e precisa, professor. Eu fiquei aqui, assim, admirada. Então, só tenho a agradecer por essa relatoria, por esse trabalho. E que bom que na sua relatoria traz claro, apresenta todo o caminho percorrido e toda a proposta submetida para essa aprovação com muita clareza e riqueza de detalhes. Então, nós só temos a lhe agradecer. Vou tentar ser bem objetiva, não é muito meu perfil, mas vou tentar ser nos pontos que o senhor elencou, que você elencou aqui, tá? Vou começar com a questão, professor, que o senhor coloca como optativa. Eu entendi que tanto a questão de matrículas especiais seria uma questão optativa e a questão de equivalência, para já constar no PPC do curso. Como o senhor mesmo colocou, a questão da equivalência das disciplinas, que são os componentes curriculares de outros cursos, a gente já fala disso no regulamento. Só que no PPC eu acho interessante, sim, pontuar, já que a gente poderia, e o TCC é o que regulamenta o curso. Então, é interessante, eu acredito que o professor Manuel também concorde com isso, ele é o presidente da comissão, está aqui presente, e já queria agradecer também a presença do professor Manuel e ao convite do Consup em trazer a participação do professor Manuel conosco hoje. Então, acho que é interessante essa equivalência. Em relação à questão de matrículas especiais, professor, eu já lhe adianto. Isso é uma questão que não vem de agora, é uma sugestão válida, é uma sugestão que já foi levantada, já foi estudada em outros momentos por outros cursos. E aí, os impactos dessa questão têm que ser bem estudada, principalmente com a questão de registro, com a questão diretamente com a PROBEM também, porque a gente não pode simplesmente na especialização colocar essas matrículas especiais, como a gente até funciona em mestrado e tudo mais depois, mas que vai ter alguns desdobramentos na instituição, porque não são alunos devidamente matriculados, então a gente precisa fazer um estudo e precisa ver qual a nossa preparação diante dessa situação. Agora, outros cursos, outros colegiados já apontaram essa questão, então assim, eu queria adiantar que é um ponto que já está em estudo em relação a essa questão de matrícula, aluno especial, é assim que os coordenadores trazem, os colegiados, tá? E aí, então, como optativa, não acho interessante, agora, a gente já colocar no PPC, mas sim a gente retomar e aprofundar esses estudos para que, de repente, já na próxima atualização dessa resolução, porque esse é um ponto que a gente vai tocar, a gente já possa contemplar também já na resolução desse regulamento. Outra questão aqui que o senhor coloca é na questão da formação docente para o curso. Todos os cursos a gente tem um PPC e após o PPC a gente faz o edital. O professor já entrou em contato, o professor Manuel, tá? Como presidente da comissão, junto com a comissão, entrou em contato com a DEAD e já fizeram reunião, conforme ele apontou no relatório de resposta ao parecer da CEPOS. E aí, nessa reunião, eles já decidiram esse trabalho em parceria com o IAC e tudo mais. Eu acredito que um ponto, se o senhor julgar interessante, que eu estava pensando nisso, era, de repente, o resultado dessa reunião, o que foi discutido dessa reunião, constar também, tipo, a ata da reunião, porque ele comenta, ele diz que houve este momento e fala, né, retrata o que foi discutido. Mas, de repente, algum material que venha dessa reunião e que conste oficialmente, formalmente no processo. Mas eles já fizeram eles tiveram esse diálogo e eles já ajustaram como seria essa questão até da formação, porque é uma prática até da DEAD. Ela já funciona com formação aos professores e tudo mais. Então, eles já conversaram. Em relação a esse ponto, que é o ponto crucial e bastante relevante, que é o curso CEAD, né? E aí essa questão da gestão tecnológica e operacional. Achei muito relevante o que o senhor colocou, tá? Já tinha conversado até com o professor Mário a respeito disso, conversei rapidamente com o professor Manuel, e é interessante por quê? Porque essa resolução que nós atualizamos do regulamento, como o senhor mesmo colocou, foi no início de 2021, e ela não foi feita apenas em um ano, na verdade ela tem mais de um ano. Ainda na gestão da professora André, ela já iniciou esse trabalho de atualização, de estudo. Então, assim, foi um trabalho intenso, bem completo. Só que a gente também não esperava essa que a gente se deparou nesse último tempo, né? Nesses últimos tempos, agora com pandemia. E com essa ação e essa busca pela EAD e pelo ensino híbrido. Me dê só um minuto. Eu estou no celular rapidinho. Então, eu já tinha até conversado com o professor Mário. Vocês estão me escutando? Desculpa, gente, é porque eu estou no celular que eu estava na rua, aí entrei pelo celular. Eu já tenho conversado com o professor Mário e conversei com o professor Bento também. A gente já tinha conversado com o professor Assis. A DEAD, junto com a PRODEM, eles estão já construindo um documento que fala sobre essa questão dos ensinos, esses novos formatos de ensino, tá? E a PROPESC vai entrar nessa discussão também, certo? Sobre essas possibilidades de atuação e como é que a gente pode entender a pós-graduação devido a essas novas demandas. Então, com certeza, professor, já lhe adianto que essa própria resolução tem que ficar mais definida. Ou seja, inicialmente, quando a gente botou que os cursos em educação à distância seriam geridos pela DEAD, é porque naquele momento os cursos que nós tínhamos e aquele cenário que nós tínhamos eram cursos que eram cursos EAD, que eram cursos da Universidade Aberta, por exemplo. Eu vou trazer só algumas características. Os nossos cursos da Universidade Aberta têm fomento, né, da CAPES, e, por exemplo, eles funcionam com 150 alunos, 200 alunos. Então, esse curso é uma proposta nova, porque é um curso demandado, como o senhor tão bem descreveu, então não vou ficar aqui repetindo, é um curso demandado, mas assim, a gente vai manter algumas características, nós tentamos alinhar as exigências básicas que estavam previstas no edital, certo? Que aí seria EAD, para oportunizar, para todos, e aí a gente vai ter essa gerência em parceria com o campus, devido justamente à expertise do campo, ele atende, né, e ele foi selecionado nesse edital para ser esse centro de referência, e juntar com essa parceria da ADEAD. Mais uma vez eu vou tocar, até porque a professora Andréa está aqui na minha tela, e a professora Andréa também iniciou esse movimento justamente de trabalhar os campos junto com a ADEAD nessa oferta de curso EAD. Então, acho que a Andréa também está bem feliz agora, porque ela tá vendo que a gente está buscando, né, concretizar, e que já é um movimento, professor, que não é de agora. Então, a professora Andréa já estava antecipando essa necessidade, e agora estamos sentindo essa necessidade e estamos trabalhando nela. Então, com certeza, essa resolução também vai ficar mais clara. Nós vamos precisar clarear essa resolução, não no futuro, porque vai precisar ser logo. A gente vai precisar, porque nos EV6 que foram submetidos agora aos editais dos EV6, nós já temos propostas de cursos EAD e temos propostas de curso presencial com atividades não presenciais. Então, isso a gente vai precisar fazer e vai precisar fazer em conjunto. Aí eu só queria deixar claro esses pontos, mas são pontos extremamente relevantes e queria passar a fala para o professor Manuel. Professor?
Oi, professora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Só esclarecendo, professor Iker, parabéns aí pelo relatório, bastante completo, por sinal, e você levantou uns pontos interessantes como melhor detalhamento, né, da infraestrutura, né, que realmente, observando depois, né, que a gente escreve, e depois a gente vai olhar o que a gente escreveu, a gente acha a necessidade de melhorar, né. Então, esse ponto realmente, assim, o EVC está bem mais completo, com certeza você observou perfeitamente. Em relação à demanda, né, esse curso de especialização, ele foi fruto dessa seleção, né, do centro de referência, né, pelo programa Energif. E uma coisa importante que... por que ele surgiu EAD, né? Por dois motivos. Um, pela flexibilidade, pela facilidade de você chegar, né, em outros alunos mais distantes, né, ter alunos de outras cidades, né, outras regiões. Inclusive, nosso curso de extensão, né, no campus Pesqueira, na última vez que a gente teve ele, né, antes da pandemia, a gente teve alunos de Recife estudando, fazendo curso em Pesqueira, eles iam toda semana para lá. Então, quando a gente fez essa pesquisa, né, sobre o curso, né, a sensação do curso na comunidade, por isso que teve esses 90% aí de sim, né, que cursariam, né, realizariam o curso, porque é uma necessidade da área, né, demanda pela mão de obra e flexibilidade de se chegar, né, às pessoas mais distantes, que muitas vezes esses profissionais de engenharia, eles estão atuando no interior do estado, né, no local onde estão trabalhando, mas eles não têm acesso ali, né, à complementação do curso. Então, esse é um dos motivos por ser EAD. O outro é porque os próprios centros de referência, né, que na proposta inicial eram dois, né, e a gente foi classificado em primeiro lugar, mas a CETEC resolveu ampliar para 5 no Brasil, né? Então, a gente, junto com o campus Guarulhos, campus Poço de Caldas, o campus, agora não vou lembrar de todos, Tocantins, Palmas, né? Campus Palmas e o outro que agora eu não lembro agora direito, formam um grupo de 5 centros de referência no Brasil, todos com esse mesmo curso. E aí, o alinhamento desses centros de referência foi montar a mesma matriz curricular, né? Então, essa matriz que está no PPC, ela, tirando os regionalismos, né, as características particulares de cada instituição, elas são semelhantes, tá? Eu diria aí 95% de semelhança. E aí, a proposta é que esses centros de referência, eles, com todos os cursos sendo criados, né, todos, passando por todos os centros de, os conselhos superiores de cada instituição, se faça uma parceria interinstitucional para ministrar esse curso. Né? Ou seja, a gente vai, nesse curso do nosso campus, não só atuará, né, professores do próprio campus, mas sim de outras instituições, né, dos outros centros de referência. Então, vai juntar esforços, né, juntar as pessoas para que possa, né, ter mais possibilidades de dividir o trabalho, né, até trazer, né, novas ideias de outras instituições, e aí juntar, fazer essa mescla, né, de várias instituições. Então, são esses dois motivos que o curso, né, ele é AD. A gente, de cara, a gente pensou em não ser AD e tal, por causa das práticas, mas a gente visualizou essas duas, né? Na verdade, a gente aproveitou essas duas justificativas para que o curso fosse AD. Então, esse é os dois motivos. E, bom, só isso aí. Alguma. Se é qualquer coisa, estamos à disposição. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa.
Não, Manoel, eu acho que foi tranquilo, professor.
Muito obrigado. Obrigado, eu bastante.
Obrigado, professor Manoel. Obrigado, professora Magadã. Então, matéria em apreciação, considerações da Propesc e da Comissão de Elaboração do PPC, com base nos apontamentos da relatoria, coloca a matéria em apreciação. Professora Elaine.
Professor Bacalhau, eu só queria tirar uma dúvida. Então, quer dizer que a sugestão do Wilker para a EAD ser feita pelo Campus Pesqueira está sendo avaliada como positiva pela Magadã, é isso? Como, professora? Perfeita. Porque o professor Wilker trouxe algumas considerações em relação à EAD, né? Sim. E aí é ser feita diretamente, ou seja, pela gestão do próprio campus e não pela nossa EAD.
Será e feita aí, pela gestão do próprio campus com a parceria isso. da DEAD.
Isso.
Já tivemos reunião com a comissão e aí quando a gente for efetivar o curso, já no edital e tudo mais, nós vamos ter outras reuniões para ver como é que nós vamos fazer essa gestão. Que o professor coloca, essa gestão tecnológica e a operacional fica por conta do...
Sendo feito diretamente, exatamente.
Isso, pronto, isso é uma iniciativa, Elaine, e eu acho que a gente até já conversou em Caruaru sobre essas possibilidades. Isso é uma iniciativa com alguns coordenadores de lá, e nós estamos vendo as demandas, eu não digo aqui demandas no sentido de cursos demandados também, mas as demandas da nossa instituição, dos nossos cursos, que muitos vão passar para reformulação agora de PPC e tudo mais. Então, já é muito bom a gente estar vivenciando isso agora, porque a gente já está conversando e dialogando sobre isso, como efetivar.
Perfeito. E, ao mesmo tempo, parabenizo o Campo Pesqueiro por tanta evolução, tantas coisas maravilhosas que estão vindo de lá, viu? Parabéns mesmo, professor Valdemir, professor Manoel, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. Parabéns ao Campus Pesqueira. Obrigada.
Obrigado, professor Elaine. Professor Valdemir.
Gratidão, professor Elaine, pelas palavras. Na verdade, a gente compartilha, né, todo esse trabalho com o IFPE como um todo. É uma conquista de todos. Professor Zé Carlos, como o nosso emérito conselheiro, né, e relator, professor Wilker, apresentou como proposta que a gestão também se pronunciasse sobre o primeiro e o segundo entendimento, nós corroboramos, né, com o seu próprio encaminhamento, professor Wilker, e seguirmos na rota do segundo entendimento, ou seja, a gestão tecnológica, no que se refere às TICs, né, diretamente com a DEAD, né, fica sob responsabilidade da DEAD, Tecnologia da Informação e Comunicação, como de praxe já acontece, e no que se refere à gestão operacional, que diz respeito às etapas da didática, pedagógica, operacional em si, fica com o campus. Então, esse é o nosso pensamento, que também corrobora com o do professor Manuel e da coordenadora de pós-graduação, professora Magadan Neira. Eu vejo que esse é mais um evento, né, que traz exatamente uma etapa de colheita de uma semeadura, né, uma seara que se tornou fértil a partir do grande trabalho desenvolvido pelo professor Dr. Manuel Henrique, né, no âmbito do IFPE, Campus Pesqueira, e que está se reverberando por todo o IFPE, né, no que diz respeito à disseminação da tecnologia e energia solar fotovoltaica. Isso no aspecto do ensino, da pesquisa e da extensão, permitindo o estabelecimento de importantes convênios, acordos de parceria, acordos ACTs, né, acordos de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a INPETUR, a própria FACEP, né, com a aprovação de importante projeto que o professor Manuel está à frente, de ampliação da rede solarimétrica de Pernambuco. E agora, mais uma vez, a gente avança no que se refere à institucionalização de mais uma pós-graduação para o campus, tornando isso um marco histórico, porque até então nós não estávamos enveredando por essa importante área do ensino, esse nível de ensino, no caso, a pós-graduação. Isso também diz respeito à aprovação, como o professor Manuel já colocou, do projeto do Centro de Referência Energia Solar Fotovoltaica pelo Campus Pesqueira. Então, a gente agradece muito, a gente louva o trabalho e reconhece amplamente o que o professor Manuel Henrique tem feito e também toda a comissão que envolve o professor Alexandre Farias e o professor Túlio Albuquerque, né, que estiveram à frente dessa comissão da pós-graduação em Energia Solar Fotovoltaica. Agradecer também o trabalho muito sério, muito nobre e competente da professora Magadan Lira, como coordenadora de pós-graduação, do nobre pró-reitor, professor Mário Monteiro, né, com todo o apoio da Propesc, ao nosso Departamento de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação, na pessoa do professor Bruno Gomes, e agradecer, né, a essa robusta, qualificada relatoria do professor Wilke Vitor. Fantástico, professor, sua relatoria, e nós só temos a agradecer.
Obrigado, professor Valdemir. Professora Andréa Dacal. Está desligado o microfone, professora.
O pessoal fala tanto que até o microfone não liga. Oi, Magadan, um beijo para você. Veja, do ponto de vista, eu queria tocar rapidamente em duas colocações, né, do relator. Primeira questão do aluno especial, né? Nós aqui operacionalizamos uma pós, Magadan deve lembrar, que nós não denominamos com esse nome. O que nós fizemos? Na mesma proposta, né, que o Wilker trouxe, da gente até maximizar, né, a utilização da infraestrutura e dos professores, cada componente curricular, cada módulo, né, seria, na realidade, se houvesse vaga, se houvesse evasão, desistência, ele poderia ser cursado como um curso de extensão, tá? tá? Principalmente dessas, desses componentes que seriam eletivos, e depois, logicamente, na outra seleção, eles pontuariam, tá? Então, vou trazer a experiência de afogados. A gente achou que nós teríamos salas lotadas do começo ao final da especialização, porque, pô, eu vou lá, faço o módulo de educação do campo, saio com o curso de extensão educação do campo. Isso não ocorreu, tá? Isso não aconteceu. A procura foi bem baixa, né, em relação a esses cursos de especialização para a gente poder encher essas turmas. Então, eu queria compartilhar com vocês, né, a evasão no curso da especialização pequena, mas a procura, né, porque como a gente tem bastante eletivas, ficariam classes, turmas menores, né, nas eletivas. Foi muito pequena. Então, é só para compartilhar com vocês uma experiência que foi real, tá? E nessa questão da EAD operacionalizar, a própria Magalhães já falou, já pontuou muito bem, mas eu queria lembrar que a própria EAD está fazendo um documento em que os próprios campi poderão gerenciar aí, né? Seria uma perninha da EAD nos campi. Então, isso acho que no futuro, em breve, há essa mudança de ótica. Porque o que estava escrito e que Magadã finalizou nessa reformulação do regulamento era porque a EAD ela só ofertava esses cursos que eram externos, né? Não eram os nossos. Então, por isso que houve esse limbo, né? Entre a nossa adaptação à nova situação que o professor Wilker acabou pontuando muito bem. E quando for próximo das duas, eu dou uma saída. Então, se puder depois mudar minha relatoria para eu poder voltar, tá?
Ok, professora. Andréa, obrigado. Passando para o professor Wilker.
Eu agradeço as palavras de todos, né? Eu percebo essa complexidade que foi, né? Tanto o processo de idealização desse curso, submissão a esse edital nacional, né, esse olhar que, vamos dizer assim, foi um olhar mais do que duplo, mas pelo menos duas interfaces, né? Está olhando para os requisitos e as demandas advindas do edital, a que a proposta foi submetida, e está olhando para os regulamentos internos. E no meio desse processo, a gente tem a aprovação, né, do regulamento da pós-graduação Lato Sensu. Então, eu imagino que é algo muito complexo. Do ponto de vista da especialização em si, né, eu acredito que essa questão, né, que possibilita essa subdivisão entre gestão operacional, né, e gestão tecnológica, ela é muito importante, né? Ela está aparecendo aqui, né, mas trazendo aí também alguns elementos históricos, e provavelmente lá de Pesqueira também, né, talvez há quase 2 anos, né, a gente ficou aí na iminência de aprovar algo semelhante, né, ou de conceber algo semelhante em uma parceria com a CELP. Vocês lembram disso aí na parte de Smart Grid e etc. Então, talvez isso fosse levado, né, se tivesse, né, gestado lá no passado, essa demanda já estaria, né, superada. Mas, certamente, como esse é um momento, né, de uma particularidade, né, é uma particularidade positiva, né, que eventualmente pode se repetir com outras propostas a partir de outros campos. Então, eu acho que isso aí é algo importante. Quanto à condição de aluno especial, eu acredito também que há uma necessidade de amadurecimento, né, devido a todos os detalhes, mas coloco também que já existe uma previsão, por exemplo, em relação ao graduando, né, a previsão de dupla matrícula em níveis e modalidades diferentes. Então, isso já é um elemento que flexibiliza, por exemplo, a possibilidade de alunos que, por exemplo, em Pesqueira, né, em Garanhuns, com engenharia elétrica, em mecatrônica lá em Caruaru, né, com engenharia mecânica também, né, em Caruaru e em Pojuca, né, que esses alunos formem também uma base que dá esse suporte de verticalização. Então, esse olhar, mesmo que seja para o futuro, para a condição de aluno especial, né, isso fomenta já uma base, uma infraestrutura aí, do ponto de vista da formação de vários estudantes nas modalidades de engenharia elétrica e afins, que vai gerar interesse nesse curso de especialização, né, e vai fortalecer também a instituição, né, esse olhar em relação à formação dos estudantes. Por fim, eu queria, né, agradecer ao presidente pela própria disponibilidade em relação à seleção para me enviar esse documento, né, eu aprendi muito também, né, lendo o documento e todos os regulamentos vinculados a ele, né, e parabenizo o esforço, né, do professor Manuel, do pessoal da Propesc, em relação a toda a comunicação, ficou muito claro em relação aos e-mails que foram trocados, ao Manuel também, que me atendeu num dia de domingo à tarde, né, para dialogar alguns detalhes em relação à proposta, né, e ao professor Valdemir aí, que tem conduzido muito bem o campus Pesqueira, com todo o brilhantismo aí. Agradeço as palavras de Juliana e também as palavras de Elaine, né, que foram colocadas aqui no chat, e torço muito, né, pelo êxito pleno do curso, tá certo? Parabéns a todos.
Obrigado, professor Wilker, obrigado pela relatoria. Eu acho que o pleno desconfia, né, porque a escolha foi feita, né, para essa relatoria, né, diante do seu interesse pela temática e sua inserção aí na engenharia como um todo. Muito obrigado, professor, pela relatoria. Bom, gente, então, caminhando para a votação, considerando que não há uma proposta diferente do relator, considerando os esclarecimentos trazidos pela coordenação da Propesc e pela presidência da comissão, solicito que, em caso de aprovação, professora Magadan, que seja colocado, como pediu a relatoria, um posicionamento da ADAD, bem claro no processo, para que fique bem claro, considerando o nosso cuidado com o artigo do regulamento que foi aqui citado pelo relator. Então, considerando tudo isso, eu coloco em votação e peço que os conselheiros e conselheiras se posicionem favorável ou contra a aprovação do projeto pedagógico aqui apresentado, através do chat, a partir da chamada da nossa secretaria.
Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Vou iniciar a chamada pelos representantes externos. Daniela de Castro. Mércia dos Santos. Sérgio Guimarães. Representando os diretores gerais, Viviane Lucy Santos. Elaine Cristina da Rocha. Andréa da Calpe Sanha. Diogo Lopes da Silva, Janderson Emanuel, Luciana dos Santos Tavares, Maria de Fátima Neto Cabral, José Roberto Amaral, Marivaldo Rodrigues Rosas, Valdemir Mariano, representando os docentes, Ateniense Alves, Rita Rovai Castelã, Gibson Monteiro, Ronaldo de Moraes, Camila Silva de Lima, Camila Silva de Lima, Eugênio Pacelli da Costa. Registrando o voto do relator. Lívia Melo de Lima. Vitor da Costa Vanderlei. Representando os técnicos administrativos, Miriam Pereira Lima. Silvanei Gomes. Jadson de Arruda, Kaline Dantas, Tiago dos Santos Galdino, André Cristina Lira, Bonifácio Muniz, as discentes Mariana Eduarda Xavier e Ita Pires Simões. Chamada terminada. Deixei de chamar algum conselheiro? Iremos computar os votos, professor, e registrar. Okay?
Obrigado, Daniele. Vou pedir permissão ao pleno para inverter a pauta, né? Temos dois pontos ainda, trazer primeiro a pauta do ponto H, considerando que a professora Andréa vai precisar fazer uma abertura de uma reunião fora, imagino que seja algo parecido, e ela retorna daqui a pouco para o seu ponto. Pode ser sim, professora Andréa?
Pode sim, eu vou me retirar agora e eu já volto. Se estiver demorando, alguém manda o WhatsApp, que eu retorno e volto para lá depois.
Obrigado, Andréa.
Obrigado, viu?
Então, peço permissão para trazer o ponto H, que é reformulação integral do projeto pedagógico do curso técnico subsequente em enfermagem do campus Abreu e Lima. É uma reformulação de um curso já em andamento, curso técnico subsequente, com a relatoria do professor Valdemir Mariano. Desculpa, professor, só agradecendo ao professor Manuel pela presença, mais uma vez, parabenizando pelo trabalho. Acabei esquecendo de me despedir do professor Manuel. Professor Valdemir.
Ok, professor Zé Carlos. O projeto. Já foi projetado.
Professor, seu volume voltou a estar baixinho de novo, seu áudio.
Melhorou, professor?
Melhorou bastante.
Ok, obrigado. Daniele está já projetando, né? Obrigado. Bem, mais uma vez agradeço ao nosso magnífico reitor, professor Zé Carlos, pelo voto de confiança para a relatoria de mais um importante documento. Então, desta feita, a relatoria do processo cujo número aí se encontra referente à reformulação integral do projeto pedagógico do curso técnico subsequente de enfermagem do querido campus Abreu e Lima. Como a gente sempre trabalha, partindo diretamente da fundamentação legal, nós observamos que o presente PPC ele está fundamentado nos referenciais legais, dentre eles as leis, especificamente a nossa Constituição Federal de 1988, a Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entre outras, como também decretos, resoluções do Conselho Nacional de Educação, assim como documentos norteadores do IFPE. E aqui destacamos a nossa Organização Acadêmica Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional e a Resolução 29/2015 do Conselho Superior desta instituição, dentre outras. É fato que o processo, ele consta né, no processo em si, o parecer 17/2021 da Assessoria Pedagógica da Proreitoria de Ensino, emitido em 14 de maio de 2021. Consta também do texto do PPC em epígrafe, um despacho conclusivo, número 03/2020, emitido pela Direção-Geral do Campus Abreu e Lima, emitido em 26 de maio de 2020. Também o termo de deferimento, intitulado Aprovação do PPC de Curso Subsequente em Enfermagem, emitido pela Prodem. Também o ofício 130/2021, emitido pela Prodem, em 24 de maio de 2021, destinando o processo para o gabinete da reitoria para devida tramitação junto a este outro conselho. Do despacho de encaminhamento à Secretaria do Consulta, emitido pelo gabinete da reitoria, em 24 de maio de 2021. E, por fim, o despacho de encaminhamento ao presidente do Conselho Superior, emitido pela Secretaria do Consulp, agora em 8 de junho. Na análise que nós fizemos do presente processo, apresentamos algumas sugestões para enriquecimento. É evidente que sempre colocamos como base de proposta, proposições para devida análise da direção-geral do campus, da gestão de ensino como todo e da comissão que esteve à frente da reformulação deste projeto pedagógico de curso e também passando pela devida análise da Proreitoria de Ensino. Então, na página 6 do processo, nós sugerimos a atualização de dados do titular da DGPE. Ajustar as margens dos itens relacionados que se refere às páginas 8, 9 e 10. Um pequeno ajuste na formatação. Na página 13, no que diz respeito ao quadro da identificação do curso, avaliar o quantitativo de vagas ofertadas. No caso, 40, que está lá no quadro de identificação na página 13. Porém, no texto que consta da página 30, nós temos 30 alunos. Então, fazer essa devida análise. Preencher os dados completamente, né, do quadro 7 à página 14. Esse é mais um ponto de sugestão. Fazer referência na página 18, o segundo parágrafo, ao programa PIBIT, como também integrante de todo o rol de ações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, e outras ações relativas à PROPESC, né, para além do programa PIBIC. No âmbito da Política de Inclusão e Diversidade do IFPE, para além do NAPNE, nós também sugerimos relacionar o NEAPI e o NEGED, a página 20, quarto parágrafo. Quanto ao PROEJA, a página 21, sugerimos destacar o convênio estabelecido em 2013 entre o IFPE e a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, que permitiu um avanço considerável para a definição de novos cursos no âmbito do PROEJA. Também sugerimos alterar para 3 anos o tempo de existência do curso, a página 25, terceiro parágrafo, e fazer referência ao quantitativo de técnicos formados pelo curso técnico subsequente em enfermagem, dando ênfase à sua contribuição social, profissional e educacional para a região. Ao longo do texto, faz-se menção ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 2016. E aí, com base no que foi homologado agora em dezembro de 2020 pelo Ministério da Educação, a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos. Então, nós sugerimos fazer uma análise sobre se alguma diretriz, alguma proposta alterou de alguma forma ou de outra as considerações, as tratativas referentes aos cursos técnicos na área de enfermagem, referente a essa nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. A página 30, no cômputo da fundamentação legal, nós recomendamos incluir a Lei de Criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a famosa Lei de Criação dos Institutos Federais. E no âmbito do regulamento institucional do IFPE, a página 33, também recomendamos citar o projeto político pedagógico institucional do IFPE. No âmbito do regulamento institucional do IFPE, a página 33, também sugerimos citar o documento Orientações Gerais para a Elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos, o qual foi publicado pela Pró-Reitoria de Ensino em fevereiro de 2014. E no que se refere ainda ao regulamento institucional do IFPE, a página 34, indicamos também fazer menção às resoluções que institucionalizam e regulamentam tanto o núcleo de apoio às pessoas com deficiência, como também o núcleo de estudos de gêneros e diversidade. Tudo isso para enriquecer a base legal da proposta, que está bastante objetiva, clara e consistente. Então, focalizar também um outro aspecto que consideramos relevante, focalizar a história, a cultura, a arte, a ancestralidade, a identidade e, por assim dizer, né, dos povos indígenas, paralelamente aos mesmos aspectos que estão já conferidos por lei dos povos afro-brasileiros, a página 37. No que concerne a formação humana do técnico em enfermagem, será tratada também por meio de temas transversais, conforme consta da página 37, sugerimos envolver como atividades de abordagem dos sobreditos temas, projetos de pesquisa e de extensão, focalizando a base da indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão. É, inserir na página 37 a Lei 11.645, de 2008, que alterou a LDB, incluindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileiro, Afro-Brasileira e Indígena, ampliando a abrangência da Lei 10.639, de 2003, a qual visualizava tão somente a realidade afro-brasileira. Né? Então, logo lá no texto, nós temos referência à Lei 10.639 e sugerimos fazer essa atualização para também incluir a temática indígena. É recomendável inserir o debate nesse campo dos temas transversais acerca dos saberes ancestrais, né? E aí fortalecendo a inclusão da Lei 2008. Isso com foco nas práticas de cura, interculturalidade e campo da saúde, a partir dos conhecimentos de povos tradicionais e ancestrais. Então, qual é a visão de cura e tratamento da saúde dos povos afro-brasileiros e indígenas? Como eles tratam a questão da saúde nos seus territórios, tradições, nas suas relações com a espiritualidade? É como isso está sendo visto atualmente pela academia. São inúmeras as pesquisas e os pesquisadores que estão se debruçando sobre essa área. Qual é a visão de cura e tratamento da saúde dos povos afro-brasileiros e indígenas? Esse, inclusive, é tema de um curso de extensão em vigor, um curso que está sendo realizado atualmente, articulado pela Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade de Pernambuco e a Universidade do Vale do São Francisco, né? Enfocando diretamente a temática. Quanto à legislação relativa à educação ambiental, destacada na página 37, nós sugerimos incluir a política ambiental do IFPE, esta que foi aprovada pela Resolução 41 de 2017 do CONSUP. E no que concerne a componente curricular informática básica, constante no segundo módulo do curso, a página 40, nós recomendamos avaliar a possibilidade de acrescentar carga horária para transformá-la em informática em saúde e enfermagem, em saúde ou enfermagem, com foco no uso das tecnologias da informação e comunicação para promover o desenvolvimento da enfermagem nos campos administrativo, do ensino e da pesquisa. E tomando como referência que a Associação Americana de Enfermeiros considera a informática em saúde como disciplina científica. O que temos lá é informática básica. Então, há a possibilidade de pensar em expandir esse contexto da informática básica para a informática também aplicada à enfermagem, à saúde de maneira geral, considerando as atribuições do técnico em enfermagem propriamente ditas. Na página 44, alinhar as cores da legenda com as cores do fluxograma, pois há algumas divergências perceptíveis. Afirma-se na página 47, primeiro parágrafo, que o curso está em fase de implantação no semestre 2020.1. Então, é para averiguar se a referida fase deverá ocorrer em 2021.1 ou 2021.2. a depender do calendário acadêmico do campus Abreu e Lima. Observar a estética do texto como questão de formatação, pois quase sempre este é finalizado próximo aos textos que formam o cabeçalho e o rodapé. É um pequeno trato na formatação, melhorando a estética da apresentação. No que se refere ao ideal de formação do estudante capaz de pensar de forma crítica, conforme consta da página 50, também sugerimos estimular o pensamento autocrítico, dado que a capacidade de transformar o mundo para melhor depende de sujeitos que observem suas paisagens internas, identificando fraquezas e forças, potencialidades e limitações, possibilitando um esforço de autoconsciência positiva. No primeiro parágrafo da página 52, atualizar os cursos de extensão ofertados em 2020 e 2021. e substituir capítulo 2 por capítulo 3 na página 93. Verificar o quadro 11 da página 95 se há necessidade de atualização do corpo docente. E quanto à política de aperfeiçoamento, qualificação e atualização dos docentes e técnicos administrativos, nós sugerimos fazer referência também ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas, o chamado PDP do IFPE, o qual segue o Decreto 9.991/2019, isso na página 97. Além do acervo físico, que diz respeito ao Sistema Integrado de Bibliotecas, também oferece acesso a bibliotecas virtuais. Tá? Então, é importante fazer essa correlação entre o que é ofertado do ponto de vista do acervo físico e o que pode ser o que é ofertado também pelo IFPE quanto às bibliotecas virtuais, tais como e-book Central, a Pearson, domínio público, periódicos CAPES. Então, logo sugerimos também relacionar isso no capítulo 4, a página 99. Nos anexos 1, 2 e 3, respectivamente as páginas 311, 312 e 313, faltou incluir os documentos. Tá? É apenas a inclusão de alguns documentos que faltou. E aí nós partimos para algumas considerações. Essa primeira consideração, ela também foi feita na nossa última relatoria referente à especialização técnica em enfermagem do trabalho, voltada para o trabalhador. E como também nós temos a disciplina Saúde do Trabalhador e Biossegurança, então resolvemos também trazer à tona essa reflexão sobre essa componente curricular Saúde do Trabalhador e Biossegurança, tá? Que consideramos bastante abrangente no seu arcabouço de conteúdos e que também é conclamativa em princípio de conhecimentos outros como a sociologia do trabalho, pelo fato das inevitáveis conexões auferidas quanto às transformações nas relações de trabalho, na luta de classes, na vida do trabalhador e nas relações sociais compreendidas nesse vasto e complexo universo, desafiando o trabalhador e a trabalhadora a superar a nefasta alienação imposta em relação à natureza e impactos de sua atividade, assim como seu papel enquanto protagonista ou coadjuvante do processo do trabalho. Isso parece nos estar imbricado originalmente com as questões associadas ao bem-estar, à saúde integral. E aí nós formulamos mais esse pensamento sobre a saúde no contexto integral, conforme defendemos anteriormente, as suas estruturas biológica, social, psicológica e espiritual, bem como a segurança e a proteção da vida do trabalhador. Essa reflexão perpassa pela própria força do ideal da missão do IFPE, que investe na formação integral do educando, na cidadania e na inclusão social, com viés de mudança da realidade interna e externa, a partir da imersão em uma formação que seja crítica, reflexiva, emancipadora, gerando autonomia e capacidade de lutar pelo bem comum. Aspectos de segurança e saúde intrinsecamente relacionados com a baixa renda, exploração do trabalhador, escravização, precária condição de trabalho e baixa qualificação, tanto quanto a formação do sujeito crítico, reflexivo para a vida, para além do mundo do trabalho, nós consideramos pertinentes que seja debatido e contextualizado. Propomos também refletir e debater no âmbito do currículo os novos paradigmas da atenção primária à saúde, como as práticas integrativas e complementares, as conhecidas PICs, regulamentadas pelo Ministério da Saúde, inseridas no Sistema Unificado de Saúde, em quase 50% dos municípios brasileiros, as PICs já estão sendo implantadas, né, devidamente trabalhadas. Avaliadas por um vasto repositório de pesquisas e publicações científicas. Então, as PICs hoje fazem parte da nossa realidade no âmbito de políticas do Ministério da Saúde. Então, como base direta de referência, nós retiramos ainda ontem, né, do próprio site do Ministério da Saúde, esse texto que fala: as práticas integrativas e complementares foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, a chamada PNPIC. São elas: medicina tradicional chinesa, acupuntura, medicina antroposófica, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social, crenoterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, xantala, terapia comunitária integrativa, yoga, apiterapia, cromoterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Então, esse é o texto atual das PICs, que já tem formulação, regulamentação, prática usual pelo próprio Ministério da Saúde, com vasto repertório de pesquisas acadêmicas, publicações em revistas internacionais, em periódicos, diversas dissertações, teses de doutorado em âmbito nacional e internacional. E se a gente fizer uma pesquisa rápida, por exemplo, no Google Acadêmico, nós vamos encontrar no mínimo 1.000 artigos somente relacionando enfermagem com saúde e práticas integrativas. Então, nós consideramos que o texto é bastante suave, de leitura agradável, com característica de fluidez e facilidade de compreensão, o qual inclusive avança sobre documentos, orientações gerais para elaboração de projetos pedagógicos de cursos técnicos, porque traz uma renovação e inclui novos itens importantíssimos, como atividades de pesquisa e extensão, dentre outros avanços. O nosso parecer é o seguinte: considerando que há todo o amparo de fundamentação legal no processo em vigor, que todo e qualquer PPC de novo curso ou de sua reformulação tenha como premissas fundamentais a formação do educando para a cidadania, a dignidade humana pela inclusão e justiça social, a visão integral do ser, o fomento, a capacidade crítica, autocrítica e reflexiva, a promoção da autonomia e da emancipação técnica, científica, tecnológica, política e cultural, a melhoria do mundo à sua volta, o trabalho em prol do bem comum, o investimento na soberania de nosso país, com sentimento de pertencimento solidário ao planeta, considerando que possam ser avaliadas as propostas, as sugestões aqui apresentadas na medida da pertinência, da sensatez técnica, as sugestões que foram aqui divulgadas, apresentadas, considerando que o PPC reformulado fortalece um campo promissor de oportunidades de formação qualificada de técnicos em enfermagem, com adequado suporte didático, pedagógico, administrativo e de infraestrutura, sob a tutela de uma equipe gestora, administrativa e docente dedicada e comprometida com os pressupostos da educação pública gratuita, laica, inclusiva, de qualidade socialmente referenciada e transformadora, como é patente no campus Abreu e Lima, considerando a relevância do pleito para o desenvolvimento e consolidação do campus Abreu e Lima, do IFPE como um todo, da área de saúde, no que tange ao cumprimento da missão, visão e valores do IFPE, nós somos plenamente favoráveis à aprovação da reformulação integral do projeto pedagógico do curso técnico subsequente e enfermagem do campus Abreu e Lima. E colocamos para avaliação e apreciação deste douto conselho.
Muito obrigado, professor Valdemir. Parabéns por mais uma brilhante relatoria. Parabéns pelo cuidado, né, pela atenção com que dedicou à análise do PPC. Estou aqui com o professor Assis, da nossa Pró-Reitoria de Ensino, estou com a diretora do campus, a Abreu Lima, também, que é a nossa conselheira, a professora Fátima. Eu não registro aqui se tem alguém da comissão.
Tem, professora Suzana.
professora Suzana. A professora Suzana está aqui com a gente, que é da comissão do curso, né? Comissão organizada, comissão da comissão de elaboração do PPC. É, passo a palavra inicialmente para o professor Assis para considerações. Eu vi que a relatoria divide em duas partes, em algumas correções, apontamentos do texto que precisam ser revisados, e duas propostas que me preocupam mais que diante da complexidade, né, em relação à alteração, que é a questão da informática básica ser convertida em informática aplicada à saúde, em questão da inserção das práticas integrativas e complementares, mas que o relator também já coloca na sua própria considerações finais a análise por parte da comissão, não, digamos, não associando necessariamente essas indicações à aprovação do curso. Eu passo a palavra para o professor Assis e demais, professora Ana, professora Suzana, para considerações.
É, boa tarde a todos e todas, né? Em relação à primeira parte da relatoria, a gente acata, né, no sentido de trabalhar a questão da formatação e questões de inserção de legislação, atualização. Como eu falei no bloco anterior, na parte, já adentrando a parte da tarde, a legislação educacional tem sofrido uma série de mudanças, né? Então, nesse sentido, é muito bem-vindo. Com relação a esses dois últimos pontos tocados pelo professor Valdemir e o professor Zé Carlos, eu gostaria também de ouvir a presidente da comissão do curso, né, a professora Suzana, para ver o entendimento do conjunto, né, do colegiado do curso, no sentido de ver a pertinência dessas duas propostas.
Obrigada, professor Assis. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer, né, ao relator pela análise e pelas contribuições e sugestões que são sempre muito bem-vindas e pertinentes. Em relação à primeira pontuação sobre a disciplina informática básica, foi bem pontuado pelo professor que a informática aplicada à saúde, ela é um ponto-chave, de fato, na área da enfermagem, né? Só que aí a gente compreende as áreas de atuação e as esferas de formação entre os níveis, né, o nível superior e o nível médio dentro da ciência da enfermagem. Então, no meu entendimento, mas aí claro que eu acredito que seja a melhor forma levar para o colegiado do curso essa discussão, né, mas no meu entendimento, a nível de formação no nível médio, né, do profissional técnico em enfermagem, o arcabouço da disciplina de informática básica, ele contempla a atuação do profissional técnico dentro do que está previsto pelo Conselho Federal de Enfermagem, da área de atuação, da legislação, né, da atribuição legal enquanto exercício do profissional técnico em enfermagem. A disciplina informática aplicada, ela é bem contemplada nos currículos da graduação, né, do bacharelado, da formação a nível superior, pela própria atuação profissional do enfermeiro e enfermeira, que é diferente e mais ampla do que do profissional técnico ou técnica em enfermagem. Em relação à inclusão das práticas integrativas e complementares, eu sou muito simpática a essa sugestão do professor relator, inclusive nós trabalhamos no nosso campus, né, projetos de extensão e também de pesquisa na área das práticas integrativas e complementares, então é um tema de fato que está muito em evidência e é um tema que é muito presente na prática da ciência da enfermagem e acredito que a gente consegue sim, hoje a gente já trabalha de maneira transversal esse tema nas disciplinas desde técnicas básicas até as disciplinas dos módulos mais avançados do curso técnico, né, entendendo também a área de atuação desse profissional, porque dentro da nossa equipe de enfermagem existe uma vinculação da atuação do profissional técnico ao profissional enfermeiro ou enfermeira de nível superior. Então, existem algumas limitações em relação ao exercício autônomo desse profissional em algumas práticas, né, pela legislação, mas acredito que é uma sugestão muito válida, que a gente consegue hoje, né, já trabalhar de maneira transversal, mas podemos deixar mais explicitado no texto, né, essa abordagem, visto que também estará bem em consonância com o que está posto na proposta do curso de bacharelado em enfermagem, que em breve será, né, autorizado, aprovado no nosso campus, a disciplina de práticas integrativas e complementares e também o aspecto fato da atuação do enfermeiro na abordagem espiritual do paciente. Então, acredito que contemplar isso de maneira explicitada no texto, conforme a sugestão do relator, vai ser algo que alinha o texto do nosso PPC do curso técnico subsequente ao texto da nossa proposta de bacharelado em enfermagem. Então, acredito que é uma contribuição muito importante. E eu só gostaria de ressaltar, né, e sensibilizar a todos e todas desse conselho em relação a essa proposta de reformulação. Né, hoje nós temos um impacto muito grande em relação à carga horária dos estágios curriculares supervisionados obrigatórios, né, porque são disciplinas da formação da própria matriz curricular do curso técnico em enfermagem. E nós temos hoje uma carga horária acima do mínimo que é exigido pelo Conselho Federal de enfermagem, para a formação do técnico em enfermagem. Então, isso impacta diretamente no esforço acadêmico e impacta diretamente também na nossa distribuição de docentes nos campos de estágio, que também é um outro percalço, outra batalha, né, essa garantia dos campos de estágio para o curso técnico em enfermagem, e também na importância da ampliação do número de vagas, né? O nosso PPC atual, ele contempla 30 vagas por entrada, e nós estamos propondo nessa reformulação uma ampliação para 40 vagas. Então, isso também aí vai fortalecer a nossa ampliação de oferta de um curso que é, né, um dos mais concorridos aí do nosso instituto. Então, gostaria de sensibilizá-los sobre a importância dessa reformulação. Muito obrigada.
Obrigado, professora Suzana. Professora Fátima.
Boa tarde a todos e todas. Gostaria de iniciar agradecendo ao professor Valdemir mais uma vez pela relatoria. Com certeza iremos acatar seus encaminhamentos. Agradecer em nome da professora Suzana a toda a equipe que trabalhou na reformulação do PPC. Agradecer também ao professor Assis pelo apoio de sempre, né, que está nos dando em relação aos encaminhamentos que estão sendo dados, não só para o curso técnico de enfermagem, mas também para o curso superior. Nós estaremos recebendo a comissão no final de julho já para uma avaliação, então é um momento muito importante para o campus Abreu e Lima, e essa reformulação do PPC do técnico vem nos contemplar num momento muito especial que o campus está vivendo, com ampliação do número de vagas de 30 para 40 e mais a avaliação para a oferta do curso superior. Então, nós só temos a agradecer e aos conselheiros aqui presentes. Muito obrigada, professor Zé Carlos.
Obrigado, professora Fátima. Abrindo aí a discussão, apreciação do documento e da relatoria do professor Valdemir. Bom, não temos nenhum pedido de fala, nenhum pedido de pronunciamento para esse ponto. Professor Valdemir, gostaria de perguntar se se sente atendido em relação às explicações e às considerações trazidas pela Prodem e pela professora Suzana, presidente da comissão de elaboração do PPC, da reformulação do PPC, se o senhor se sente contemplado e se o encaminhamento do seu voto permanece.
Me sinto contemplado, professor. Agradeço à professora Suzana e ao professor Assis pelos esclarecimentos.
Eu vou colocar em votação a proposta de reformulação do curso técnico subsequente em enfermagem do campus Abreu e Lima, considerando os documentos que foram encaminhados para análise do Conselho Superior, considerando a relatoria do professor Valdemir. Considerando que a Prodem acata a todas as recomendações relacionadas ao texto e que foram aqui apresentadas as devidas justificativas pela comissão, através da professora Suzana, em relação às alterações que foram propostas pelo relator, mas que, em cuja relatoria já apontava que era para análise da comissão, né, a aplicação ou não daquelas sugestões. Então, solicito aos conselheiros e conselheiras que apontem o seu posicionamento em relação à reformulação deste projeto pedagógico de curso a partir da chamada da nossa
secretaria. Daniele.
Boa tarde. Vou iniciar a chamada novamente pelos conselheiros representantes externos. Daniele de Castro. Mércia dos Santos. Sérgio Guimarães. Representando os diretores gerais Viviane e Luci Santos. Viviane e Luci Santos. Elaine Cristina da Rocha. Andréa da Cal, Peçanha do Nascimento. Diogo Lopes da Silva. Janderson Emanuel. Luciana dos Santos Tavares. Maria de Fátima Neves Cabral. José Roberto Amaral. Marivaldo Rosas. Professor Valdemir Mariano, registrando o voto do relator. Representando os docentes, Ateniense Alves. Rita Rovai Castelan. Gibson Monteiro, Ronaldo de Moraes, Camila Silva de Lima, Camila Silva de Lima, Eugênio Pacelli da Costa, Wilker Vitor Azevedo, Lívia Melo de Lima, Vitor da Costa Vanderlei. Ana Paula da Silva Moura. Representando agora os técnicos administrativos. Miriam Pereira Lima. Silvane Gomes. Jadson de Andrade. De Arruda, perdão. Kaline Dantas, Tiago dos Santos Galdino, Andréa Cristina Lira, Bonifácio Muniz, as discentes Mariana Eduarda Xavier e Itapire Simões. Deixa eu te chamar algum conselheiro. Chamada encerrada, professor. Vamos computar os votos.
Obrigado, Daniele. Então, reformulação aprovada. Agradecer mais uma vez ao professor Valdemir Mariano e agradecer à professora Suzana. Parabenizar pelo trabalho à frente aí da reformulação do curso. O professor aí transmite aí os parabéns a toda a equipe de enfermagem do campus Abreu e Lima pelo trabalho que vem realizando. Obrigado pela presença aqui no consulto. A secretaria vai entrar em contato para devidos ajustes, né, serem realizados de acordo com a relatoria. A gente pede que seja enviado o documento corrigido e as devidas justificativas, né, para os pontos que o relator apenas sugeriu, mas que, porventura, não possam não ser integralmente atendidos, que estejam dentro do processo essas justificativas. Obrigado. Vamos passar para o nosso último ponto, que também é uma reformulação do PPC, reformulação integral do projeto pedagógico do curso técnico subsequente em segurança do trabalho do campus Abreu e Lima, também do campus Abreu e Lima. Então, relatoria da conselheira Andréa da Cal. Professora Andréa, muito obrigado por ter aceitado a relatoria e a gente lhe passa a palavra.
Obrigada, eu vou colocar para apresentar, porque eu ainda não mandei para a Secretaria do Consup, tá? Mas quando acabar, eu vou já mandar. Só um instantinho para colocar para apresentar. Vocês já estão enxergando?
Enxergando, professor. E também temos a presença da da comissão aqui, não é, professora Fátima?
Só para o professor José Daniel está aqui conosco, que é o presidente da comissão.
Tá, professor José Daniel, seja bem-vindo. Pelo menos uma vez eu consegui lembrar de falar isso antes da relatoria. Então temos a presença da comissão na pessoa do professor José Daniel. Professor André, eita, agora saiu da tela. E a André saiu da reunião. Acho que ela teve problema de conexão. Vou guardar um minutinho.
Me desculpem, mas foi a internet que caiu, tá? Agora eu vou apresentar novamente. É, já chegou?
Já.
Tá, eu vou perder, então, o contato visual, aí eu vou fazendo a relatoria. É, se em algum momento, né, precisar parar, e vocês me avisem, por favor, tá? Então, o presente relatório, né, análise da reformulação total do projeto pedagógico do curso técnico subsequente em segurança do trabalho do campus Abreu e Lima, né, foi encaminhado para fins de apreciação com vistas à aprovação no pleno do Conselho Superior, né, e a confirmação e a disponibilidade para a relatoria foi encaminhada pela Secretaria do Consup no dia 16 de junho desse ano, né? É, diante da leitura e da análise do PPC, né, e obviamente à luz das normativas do IFPE, considerei que o documento atende quanto à forma e ao conteúdo a todo o regramento interno da instituição na perspectiva do ensino, tá? Eu quero ressaltar a qualidade, né, desse documento, que foi observada no que tange à organização e à elaboração do próprio documento, e a reformulação apresenta justificativas que são pautadas em dados atualizados da região onde o campus está localizado, caracterizando assim a importante contribuição do curso e do próprio campus Abreu e Lima, né, que irão promover e promovem, né, no sentido de contribuir para aquele desenvolvimento da região, né. Na proposta de reformulação do referido PPC, percebe-se que a mesma pauta, percebe que essa reformulação se pauta com cerne nas dimensões tecnológicas, de infraestrutura e de processos, né? E todos direcionados à prevenção, preservação e proteção, tanto do patrimônio como dos recursos ambientais e naturais, bem como a integridade do ser humano, nos termos das legislações pertinentes e ainda com a possibilidade de atuação dos profissionais formados, né, os nossos egressos, nos mais variados espaços. Então, essa relatoria, ela foi realizada no intuito de colaborar, né, com essa construção e ser apresentado aqui no pleno do Consup, né, e eu vou elencar alguns pontos, tá? Os principais deles são questão mesmo da digitação, da escrita, porque isso é natural que ocorra num documento que é escrito a tantas mãos, né, e um documento complexo, né, então a gente acaba passando por algumas coisas, os olhos já não enxergam mais. Então, no sumário, a partir do item 8.5, há uma desconfiguração na formatação, tá? Na página 8, eu estou com uma dúvida, né? Eu não liguei para o Assis no final de semana, deixei descansar, mas a dúvida é que a instituição mantenedora naqueles quadros do começo do PPC consta como a CETEC e não o IFPE. E assim, eu não, pode ser que eu tenha pulado, né, essa atualização nos nossos PPCs. Então, se a instituição mantenedora, de agora por diante, a gente vai denominar CETEC, né? Tudo bem, se não, alterar para o IFPE. É, na página que constam os pró-reitores, Emanuel é docente, ele é docente, então ali eu percebi que há uma determinação, né? Quando é docente, estão colocando lá a denominação professor. Então, o professor Emanuel é docente. e eu percebi que na escrita, você vê que é perfumaria, né? Mas é bacana a gente pegar um documento redondinho. Na escrita, quando a gente se refere, por exemplo, aos setores da reitoria, está lá, pró-reitoria de extensão, professora Ana Patrícia. Quando a gente volta para os setores do campus, na mesma página, sei lá, vai estar diretora geral, a professora Fátima. Então, eu sugiro que faça uma padronização dessa folha inicial, né? Na página 12, linha 11, existe um espaçamento maior. Na página 16, linha 18, corrigir uma digitação, né? E como aqui são erros, né? Inconsistências de digitação, eu só vim mesmo colocando, porque não tem muito o que se discutir, né? Aí a gente chega a alguns pontos que há uma dúvida da minha parte. Nessa mesma tabela do início do documento, se fala em entrada semestral, mas no item 5, na página 20, está escrito que a entrada é anual, né? Então, eu fiquei na dúvida como vai ser essa operacionalização do PPC reformulado, né? Se ela vai ter uma entrada semestral ou um anual. É só fazer esse alinhamento. Na página 25, também a questão de letra maiúscula ou minúscula. 26, 27, a questão de ponto e vírgula, tá? Quando chega na página 32 e 33, o desenho curricular está desconfigurado, dividido nessas duas páginas. E como às vezes, quando a gente recebe essa relatoria, né, a gente vai nos pontos que foram apontados, então eu deixei bem claro a questão dessa desconfiguração, tá? Também sugiro, e aí é uma sugestão, reorganizar o fluxograma da página 34 para melhor entendimento de quem vai ler essa documentação, tá? Por exemplo, as setinhas que indicam, né, que um componente curricular é pré-requisito de outro, a gente que tem maior propriedade desses documentos, a gente sabe que aquela setinha indica um componente como pré-requisito do outro. Mas eu acho que para o público no geral, para quem vai ler esse documento, ele fica bem dúbio, sabe? Então, sugiro só dar uma reorganizada na forma de apresentar esse fluxograma, tá? Página 36, também houve um errinho de digitação. Na 41, tem um item a mais, tá? E aí, quando a gente vai na página 49, eu observei que ali se fala de todas as possíveis formas, né, de um aluno cumprir aquela carga horária destinada a estágios, a TCCs, né, para finalização do curso. E observei que quando a gente utiliza a carga horária de pesquisa ou a carga horária de extensão, o PPC, ele determina que todas essas declarações, elas teriam que serem comprovadas pela PROEST e pela PROPESC, né? Respectivamente, aí no campo da extensão e da pesquisa. E aí, logicamente, que eu só trouxe como sugestão, já que a própria DPEX do campus, ela operacionaliza, né? Ela tem ciência, ela participa dos editais, ela poderia emitir essas declarações, porque às vezes a gente acaba deixando bem truncado, né, esses órgãos da reitoria, que já tem 16 campi, né, para poderem suprir das nossas necessidades. Então, na realidade, é uma sugestão, né, se de repente a própria DPEX do campus não seria responsável pela emissão, né, da declaração comprobatória das atividades de extensão e de pesquisa. Também notei que há uma tabela em que determinam, por exemplo, se ele fez pesquisa, ele pode usar, sei lá, 150 horas, né? 110 horas. As outras 40 horas, ele poderia fazer uma outra atividade, mas também poderia fazer um estágio, né? E aí, esse estágio, se for levado em consideração as 6 horas máxima, seria um estágio de 7 dias apenas. Por que eu trago isso? Por causa da própria operacionalização do PPC. E aí é também a título de sugestão, né? Eu não sei se, na lógica de construção do PPC, se sentiu a necessidade desse estudante realmente, de alguma forma, sair dos muros do IFPE, né? Mas ele vai sair por um curto espaço de tempo. Então, de repente, nessa operacionalização, acaba sendo um calcanhar de Aquiles, sabe? E por que, que eu trago isso? Porque isso aconteceu em Afogados. A gente tinha uma tabela em que nós poderíamos fazer as junções de várias atividades e a operacionalização foi bem complicada. Então, isso mesmo é a título de observação que eu fiz no documento, tá? Não há nem certo nem errado, né? A comissão ela é soberana em relação a esse desenho desse curso, né? É só uma pontuação, um ponto que eu quis dar maior evidência, tá? Então, na página 55, quando a gente pode utilizar outras atividades complementares para fechar essa carga horária do estágio, vamos dizer assim, né? Ali está falado se cita iniciação à docência, né? E aí eu fiquei preocupada, né, com essa iniciação à docência, porque isso legalmente é todo um programa, né? E aí eu não sei se misturou com a ótica de monitoria, mas ao mesmo tempo tem carga horária ali, né, referente à monitoria. Então eu fiquei um pouco preocupada quando a gente nesse curso, no curso técnico, a gente coloca como atividade complementar para juntar essa questão do estágio a iniciação à docência. Então, esse termo me deixou um pouquinho preocupada, tá? Eu também sugeri a padronização das ementas, né? Eu sei que cada professor faz, né? A ementa aí que é responsável, né? Uma comissão a gente acaba clicando os professores para fazerem a ementa que eles vão dar aula e que tem mais propriedade, mas eu percebi que algumas estão com espaçamento simples, outras duplas, algumas o conteúdo está numerado, outra está na forma de itens, outras não. Então, eu ia pedir que se fizesse um pente fino nessas ementas para elas ficarem todas padronizadas, né? Na questão, na página 99, né? Também colocar o artigo A no Visão A, né? Na página 103, quando a gente fala da... Eu fiquei na dúvida, tá? No item 4 da página 104, é falado em organização didática. Quando eu leio, eu tenho entendimento que é a nossa organização acadêmica, né? Então, se o termo organização didática estiver certo, eu acho que a gente precisa reestruturar esse parágrafo, porque eu entendi na minha leitura como organização acadêmica. Se estivesse referindo à organização acadêmica, aí eu ia solicitar que a gente colocasse mesmo o nome de organização acadêmica, como o documento é denominado, tá? Questão de ponto e vírgula também nos itens, tá? Você vê que é só a questão mesmo da digitação. Em todo documento, eu também encontrei campos escritos de formas diferentes, tá? Maiúsculo, minúsculo, itálico, não itálico. Então, minha sugestão é que a gente padronizasse essa escrita, né? Na página 104, desempenho, e na página 105, IFPE, na hora da digitação, está escrito de maneira equivocada. Na página 106, um espaçamento a mais, tá? Há duas páginas em branco, entre a página 106 e a página 107 do documento. Pode ser em relação à desconfiguração total, né, que eu citei lá em cima no sumário, tá? Na página 108, eu ia solicitar que a gente padronizasse o conteúdo das células das tabelas, umas estão no meio, outras embaixo, outras em cima, né? E eu também sugiro padronizar todas as tabelas do documento. A gente vê umas que estão ajustadas na largura da página, outras menores, outras têm a primeira linha de uma outra cor, outras não têm. Então, eu ia sugerir que a gente padronizasse todas, né? Da forma que vocês achassem mais adequado. O apêndice A, né? Em todo o apêndice A, que são as... Acho que é o conteúdo programático, as ementas do curso... a marca do IFPE está desconfigurada, tá? Na hora que foi colocado lá a nossa marca, eu acho que não puxou pela lateralzinha, ela está bem desconfigurada. Eu também sugiro formatar o conteúdo, né, das tabelas, dos programas, dos componentes curriculares desse apêndice A, porque ele está da mesma forma que eu falei das ementas, tá? Uns têm marcadores, outros não, outro espaço está duplo, outro está simples, né? No apêndice C também houve a questão de uma desconfiguração, acho eu, né? A assinatura do requerente está numa página, na próxima página, só a assinatura. O item D, obviamente, né, se encadeou toda essa desconfiguração. E na página 215 e 216 também há essa desconfiguração da formatação inicial. Então, obviamente, vocês perceberam que foi mais da questão de digitação, né? Eu também até já vi aqui uma digitação errada minha. Isso é natural na hora que a gente está escrevendo o documento, né? Então, é bom passar por vários olhos. Então, gostaria de parabenizar desde a comissão até a PRODEM, porque com esse movimento da PRODEM nos campi e fazendo todo esse pente fino por conta da assessoria pedagógica, né? A gente está chegando com documentos mais robustos, né, e com menos inconsistências, né, e ao campus e toda a comissão que trabalhou nesse PPC, que a gente sabe que não é fácil. Então, após a leitura e sugestões, né, que foram expostas aqui nessa relatoria, o meu voto é favorável, né, à aprovação do projeto pedagógico do curso técnico subsequente Segurança do Trabalho do Campus Abreu Lima, apenas sugerindo a avaliação dos itens que foram elencados, E caso sejam pertinentes, né, essa modificação, que se realize as devidas alterações ou que se proceda com afastamento justificado. Porque, como eu disse, a comissão às vezes trabalha numa ótica e quando a gente recebe o documento, às vezes a gente não consegue entrar naquela ótica de trabalho que a comissão passou meses trabalhando, né? Então, sendo assim, eu submeti essa relatoria e as considerações dos demais membros do Conselho Superior do IFPE para a deliberação.
Obrigado, professora Andréa. Parabéns pela cuidadosa relatoria, pelo nível de detalhe aí da sua análise. Passando aqui para a PRODEM, professor Assis está com a gente, professor José Daniel, da Comissão da Reformulação do Curso, e professora Fátima. Eu destaco, além das contribuições relacionadas ao texto, formatação do documento, eu vi que tem eu consegui anotar aqui umas questões relacionadas às declarações, né, de pesquisa e extensão, a questão da carga horária de estágio, questão da iniciação à docência e a questão da organização acadêmica institucional, né, da nomenclatura. Basicamente foi isso que eu destaquei, mas posso ter perdido alguma coisa. Aí passo a palavra para o professor Assis e professor Zé Daniel e professora Fátima.
Obrigado, professor Zé Carlos. Bom, a PRODEM acata, né, as sugestões da primeira parte da relatoria em relação às formatações e ajustes do documento. E com relação aos pontos que o professor Zé Carlos elencou, eu também coloco a apreciação da presidência e da comissão, né, já que eles estão aí nesse esforço de reformulação. Ao nosso ver, a gente não tem nenhum óbice, mas... do ponto de vista da PRODEM, né, em relação à alteração do projeto pedagógico de curso. Eu passo a palavra ao professor Zé Daniel.
Boa tarde a todos. Obrigado pela palavra. Agradecer a relatoria pelas contribuições. Eu queria fazer algumas considerações aqui sobre o que a professora Andréa, ela... falou, né? Com relação à questão do anual semestral, será semestral, professora? Tá? Entrada semestral. Em relação à questão da iniciação à docência, né? Foi naquele último item lá do PPC que fala sobre outras possibilidades, são possibilidades já lá no final. O que é que acontece? A gente tem, dentro do nosso campus, né? O PPC que estava em vigência era um PPC genérico, e foi da época da fundação do campus. Então, se você observar, o primeiro PPC, ele é muito genérico. Então, é óbvio que quando o curso se iniciou, necessidades locais foram percebidas e dificuldades, etc. Então, o que a gente tinha como necessidade? Era de regulamentar melhor essa questão das práticas profissionais. Então, a gente pensou na questão de evasão, na questão de dar a possibilidade maior dos alunos, a gente tentar fazer um incentivo maior à extensão, à pesquisa, né, à monitoria dentro do nosso campus. Então, a gente criou essa prática profissional. Né? O curso, ele hoje está estabelecido na forma que está no nosso PPC. Você tem 1.200 horas de disciplinas e você tem mais de 250 horas de prática profissional. Então, o que seria a prática profissional? A gente pesquisou aí dentro da instituição alguns documentos, né? E a gente percebeu que a gente tinha um campo para a gente trazer essas atividades e fazer com que essa carga horária dessas atividades pudesse contar. Então, o aluno dentro desse PPC sendo aprovado, o aluno que ingressar no curso, quando ele chegar para fazer as práticas profissionais, ele não tem só uma opção. O estágio passa a ser mais uma opção. Então, o aluno que tem a possibilidade do estágio, ele vai fazer o estágio dele. E ele consegue cumprir essa carga horária da prática profissional por completo. Existe uma outra atividade, são as atividades correlatas. Né? Estudantes que têm experiência próxima à atividade fim do curso, eles podem sim, né, a depender de toda uma análise de documentação e da atividade, cumprir essa carga horária. E existem outras, como você citou, a extensão, a pesquisa. Só que essas atividades, inicialmente, a gente não colocou como podendo cumprir toda essa carga horária da prática profissional. Por que isso? O estágio dentro da prática profissional, ele deixa de ser obrigatório, passa a ser não obrigatório. Então, para não, digamos assim, deixar que o aluno procure o estágio, que a gente entende que é a medida para um curso técnico, né? A prática profissional, que vai estar mais próxima lá do curso técnico, a gente incentiva o aluno a ir ao estágio obrigatório, ao estágio não obrigatório, né? Procurar estágio. Mas, e a gente sabe que isso acontece, às vezes o aluno não consegue, aí ele fica retido dentro da instituição. Então, a gente traz essas atividades, né, dentro da prática profissional, como possível para cumprir essa carga horária. Né? E aí a gente incentiva dentro do próprio campus um aumento dos projetos de extensão, um aumento dos projetos de pesquisa, e aí a gente chega numa atividade, né, que a gente é denominador de outras atividades, que seria iniciação à docência, etc. e tal. Mas essa iniciação à docência, a gente pode tirar, não tem nenhum problema. Tá? Era só mais uma atividade que dentro lá da comissão a gente percebeu que poderia, mas a gente não tinha avaliado sobre essa ótica da relatora, né? Desse cuidado aí do termo iniciação à docência. Então, a gente pode tirar, já que a gente tem aí cerca de 6 ou 7 atividades que já dá para debitar essa carga horária da prática profissional. Então, foi nesse sentido, professora, que a gente trabalhou essa carga horária e veio aquela tabelinha, né? Aquela tabelinha foi toda pensada que é para forçar o aluno para o estágio, mas se ele não for, ele tem outras opções dentro do campus.
Não, Daniel, a questão dessa docência, né? Porque a gente tem um programa institucional de iniciação à docência, que inclusive é da CAPES tal, e pode ser operacionalizado dentro das instituições. E ele é voltado para os cursos superiores, entendeu? Então eu fiquei com muito medo dessa denominação, porque eu entendo, lógico, que o técnico, ele pode ser professor em curso técnico, pode, ele vai ser um docente também, né? Num outro nível aí, mas vai ser. Então, veja, por isso que eu coloquei ali, será que isso não se confunde no campus com uma própria monitoria, porque ele está acompanhando o professor? Então, eu fiquei com medo dessa denominação e de como, e caso, vamos supor que eu estivesse equivocada na denominação, como vocês iam institucionalizar, porque tudo o que é contado como carga, né, no PPC é institucionalizado. Então, os projetos de pesquisa são institucionalizados, de extensão são institucionalizados. Iniciação à docência só é institucionalizado mediante para aluno do curso superior, né, que passa uma seleção, parará. Então, essa foi a minha dúvida e o meu medo. Está escrito uma coisa que às vezes se refere a outra, entendeu? Mas, assim, a tabelinha é primoroso, porque a gente sabe que as pessoas vão, se formam, mas às vezes não conseguem fazer o estágio mesmo. A gente tem que lançar a mão de uma série de coisas. Eu também só questionei, e aqui a gente tem PPC aqui em Afogados, que também ele pega uma parte só de pesquisa, uma parte só da extensão, mas essa parte é um pouco menor do que vocês determinaram para pesquisa e extensão. Então, esse estudante, a gente força ele conseguir um estágio menor, né? Mas um estágio que realmente faça a diferença, entendeu? Por isso que eu fiz aquela continha, né? Mas isso é a título de auxílio, né? Para vocês dentro da comissão pensarem. É a gente trazendo, inclusive, o que acontece nos outros campi, né? Para a gente fazer essa troca, entendeu? Porque antes de tudo, eu sou professora também. Então, assim, mas parabéns, viu, Daniel? Tá assim, redondinho. Parece que é muita coisa, mas você vê que é coisa boba, é de digitação mesmo, viu?
Obrigado, Andréa, mas é um importante apontamento, Andréa. A nomenclatura é muito importante, sim. É preciso estar bem atento a esse nome que vai dar e a própria atuação, né? A professora Assis levantou a mão, acho que ele quer falar sobre isso, né, professor? Porque a atuação enquanto docência, de fato, é preciso ter um cuidadinho no tratamento disso aí. Talvez uma atividade de monitoria ficasse mais adequado para contabilizar essa hora de estágio. Professor Assis?
Obrigado, professor Zé Carlos. Pronto, eu estou reforçando essa fala, né, essa argumentação, ter atenção a essa questão da nomenclatura e também para tirar uma dúvida da relatora, né, professora Jacal, em relação à questão da mantenedora. Eu fui dar uma olhada aqui nos documentos orientadores do IFPE e, por incrível que pareça, realmente existe um equívoco, não da comissão, mas do primeiro documento, que foi de cursos técnicos, em 2014. Ele coloca como proponente o IFPE, que está correto, mas coloca como mantenedora a CETEC, a Secretaria de Tecnologia e Educação Profissional, né? Está, no meu entendimento, equivocado, porque os outros dois documentos que vêm na sequência, o de bacharelados e tecnólogos, já muda para mantenedor o próprio IFPE com o CNPJ, e o documento das licenciaturas que eu tive a oportunidade de participar da comissão também coloca a mantenedor o próprio IFPE, certo? Assim, eu não estava na Prodem nesta época, né? Mas eu, a partir do prima de a gente olhar de hoje para esse contexto, de fato, o documento, ele já, nesse ponto, ele está equivocado, né? Então, eu solicito aí a comissão que faça o ajuste recomendado pela relatoria, no sentido de corrigir essa distorção, né, pontual do documento dos cursos técnicos, né, de orientação dos PPCs. Aí eu explico aos membros, né, do Consup que esses documentos também estão no planejamento da Prodem para uma revisão, mas a gente só poderia fazê-lo depois da revisão da organização acadêmica, que nesse momento está em curso. Tá? Por isso que a gente está esperando para rever todo o fluxo do PPC, mudando as resoluções lá de 2015, de criação, alteração, suspensão ou extinção de oferta de cursos, e também esses documentos orientadores aí do IFPE, que lá atrás eles se viram como referência na rede, né? E agora, devido a essas intensas mudanças da legislação educacional, eles já carecem, principalmente dos cursos técnicos, de uma revisão, mas que só podem ser feitas depois de a gente alterar a nossa organização acadêmica, tá certo, gente? Só esse esclarecimento.
Perfeito, professor Assis, obrigado. Professora Fátima.
Boa tarde mais uma vez. Só complementando, antes de agradecer a relatora, que o Campus Abreu Lima iniciou suas atividades em 2016, com o primeiro curso subsequente do técnico de segurança do trabalho, e que esses PPCs eles foram constituídos, né, ou elaborados em 2011, 2012, logo no início do projeto aí da terceira expansão, que foi para todos os campos da terceira expansão. Só complementando a informação do professor Assis, agradecer à professora Andréa, a relatora, ao professor José Daniel, em nome dele a toda a equipe, a professora Assis e ao professor José Carlos. Muito obrigada.
Obrigado, professora Fátima. Bom, então, acho que compreendemos essa questão da iniciação à docência como uma necessidade de correção, professor Daniel, acho que não há nenhuma numa fala em contrário aqui, por conta dessa, de ser um curso técnico, acho que caberia mais, se for o caso, incluir atividades de monitoria, que é uma atividade regulamentada no IFPE, de acordo com a relatora. E as demais questões, eu acho que foram aqui tratadas. Não havendo mais nenhum pedido de fala para este ponto, gostaria de colocar em votação a proposta de reformulação do curso técnico subsequente em segurança do trabalho, do Campus Abreu e Lima, de acordo com os documentos que foram enviados para os conselheiros e conselheiras, de acordo com a relatoria da professora Andréa Dacal e com os esclarecimentos aqui apresentados. Então, coloco em votação e solicito aos conselheiros que se manifestem através do chat a partir da chamada da nossa secretaria. Passando para a Daniele.
Boa tarde novamente. Iniciando a chamada por Daniele de Castro. Mércia dos Santos. Sérgio Guimarães. Viviane Lucy Santos. Elaine Cristina. Andréa Dacal Peçanha, registrando o voto. Diogo Lopes da Silva. Janderson Emanuel. Luciana dos Santos Tavares. Maria de Fátima Neves Cabral. José Roberto Amaral. Marivaldo Rosas. Valdemir Mariano. Ateniense Alves. Rita Rovai Castelan. Gibson Monteiro. Ronaldo de Moraes. Camila Silva de Lima. Eugênio Pacelli da Costa. Wilke Vitor Azevedo. Lívia Melo de Lima. Vitor da Costa Vanderlei. Ana Paula da Silva Moura. Miriam Pereira Lima. Silvanei Gomes. Jadson de Arruda. Kaline Dantas. Tiago dos Santos Galdino. Andréa Cristina Lira. Bonifácio Muniz. Mariana Eduarda Xavier. E Itapiri Simões. Deixei de chamar algum conselheiro? Chamada encerrada, professor.
Obrigado, Daniele. Então, a reformulação foi aprovada. Daqui a pouco, a Daniele coloca aí no chat a quantidade de votos. Agradecer, professor Daniel, a sua participação, seus esclarecimentos, dizer que será encaminhada a relatoria, né, para fins de correção e que a comissão apresente o material corrigido ou os afastamentos, né, conforme a própria relatora colocou no seu voto, afastando justificadamente alguma solicitação que não possa ser atendida, né? Uma divisa justificativa. A gente agradece, e em seu nome, agradecer toda a comissão, todo o trabalho, sendo realizado no Campus Abreu Lima pelo Grupo de Segurança do Trabalho. Agradecer a professora Fátima, parabenizar por mais duas reformulações realizadas. Professora, parabéns aí pelo seu trabalho, a equipe da Prodem também, que se junta nesse processo, e a relatoria da professora Andréa Dacal. Obrigado, professora, por ter aceitado. Realmente ficou com pouco tempo para a senhora, foi foi meio corrido, mas a gente agradece aí a sua disponibilidade. E por fim, gente, encerramos, né, conseguimos cumprir a nossa pauta. Eu quero agradecer demais a vocês por terem ficado até essa hora, por uma reunião tão longa, mas foi muito importante. Eu fico muito feliz com uma reunião como essa, relatorias brilhantes, né, os relatores parecem estarem especialmente inspirados para essa reunião, muito boas relatorias, muito aprendizado aqui nessa reunião, muito boas contribuições desse conselho, que não se furta a aprofundar realmente, a tratar as coisas com a devida profundidade, independente do cansaço, independente da hora. Eu agradeço demais por tudo e por tudo que vocês fazem. Realmente dá gosto trabalhar em uma instituição como essa, né? A gente trabalhou aqui em enfermagem, segurança do trabalho, trabalhou curricularização da extensão, trabalhou energia solar fotovoltaica, realmente é de uma riqueza muito grande, né? Saímos lá do Agreste e vimos aqui para a região metropolitana do Recife, fazendo um trabalho com vistas a levar à sociedade aquilo que nós nos propomos a fazer, né? Que é educação pública de qualidade socialmente referenciada. Então, muito obrigado. Longo, cansativo, mas extremamente gratificante, né? Poder realizar um trabalho como esse, saber que daqui saem as políticas, sai uma política pública de educação, de qualidade, uma política pública que visa a transformação de vidas, né? Visa melhorar a nossa sociedade. Então, muito grato mesmo pelo esforço de todos e todas permanecerem até essa hora, mantendo o quórum da nossa reunião e a gente conseguir cumprir a pauta. A gente tem tentado, né? Eu tirei, eu acho, uns 3 ou 4 PPCs dessa pauta, porque sabia que ia ficar longa demais a reunião, brigando aí com o pessoal da Prodem e da Propesc, que a gente pedindo qual desses não precisa com urgência ir agora. A gente está trabalhando, como disse, o pessoal da comissão está trabalhando no esforço de trazer uma proposta de regimento que a gente possa ter reuniões até mais céleres, né, trazendo essa questão do PPCs para discussões em câmaras, né, o pessoal está fazendo um trabalho muito bom também nessa comissão, né, estou vendo Juliana aqui, Vitor faz parte, professor Sérgio, Tiago, né, tem se reunido com conselheiros de outras instituições, temos pelo menos 2 reuniões, participação de 3 ou 4, 5 institutos federais, trazendo essa discussão, e trazendo os exemplos, né, dos conselhos superiores de outras instituições para que a gente possa tomar como referência também para trazer uma proposta de regimento aqui para este conselho superior para ser debatido aqui por este pleno. Então, muito obrigado a todos e todas pelo trabalho, um grande abraço, até a próxima reunião, uma boa tarde, quem não almoçou ainda, um bom almoço e até as próximas reuniões. Muita gratidão, gente, grande abraço, cuidem-se bem, muita saúde para todos e todas, cuidem-se, continuem se cuidando direitinho. Um abração.